Fala, galera perdida, boa noite. A gente está aqui com o episódio mais aguardado do Perda Total até hoje, que já tem uma semana que a gente está fazendo suspense para vocês. O nosso bate-papo com o Dr. Hugo Borges, o famoso Xenão. Fala aí,
Fala
Hugo,
aí, meus
beleza?
consagrados. Xenão.
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 Que honra aí esse Xenão no Perda Total, cara. Que honra.
Certeza.
Mas é isso aí. Primeiro, a gente queria agradecer muito aí o Hugo por abrir uma brecha aí na agenda dele, que quantidade de vídeo que o cara solta não deve sobrar muito tempo no dia dele, não. Então, a gente queria agradecer
Não.
muito aí por abrir uma brecha para trocar essa ideia com a gente. E é isso aí, cara. A gente já, em off aqui, já se apresentou, que nossos 15 seguidores assíduos já conhecem bem a gente. Então, a gente já se apresentou aqui em off com o Hugo, trocamos uma ideia rápida, já passamos aí por alto a nossa frota de jabiraca, né? As nossas desgraças que a gente tem na garagem. E a
O
ideia
mais
aqui é
normal
trocar
é
um.
o upstage do capiroto.
É daí
Com
ladeira
certeza.
abaixo, é daí ladeira
É daí
abaixo.
ladeira abaixo.
Mas ele já teve coisa diferente, já teve coisa diferente.
Já teve umas lasanhas na garagem.
Não,
É isso aí.
1.4, 16 válvulas. Esse eu nunca nem vi esse projeto, cara. Nunca.
Tem no canal aí, se você quiser fuçar. Hoje eu gravei um episódio, não sei se você conhece o pessoal do Hot Hats Brasil. Vai sair também aí, eu conto um pouquinho. Para ficar um vídeo diferente, eu conto um pouquinho da minha história com o Palio. Eu fiz a conta e quase caí da cadeira hoje, que a gente teve aqui em casa 9 palhos. Nove.
Nove.
É muito mau gosto,
É
muito.
mais do que o recomendado pelo Ministério da Saúde, cara. É palho demais, entendeu? É palho demais.
E o engraçado, né, é que eu comecei a pensar nisso ontem de noite para gravar o episódio de hoje, e eu pensei assim, mas que diabo, por que que lá em casa é assim, né, cara? E aí eu pensei que a gente teve, acho que uns 6 Chevetes, e aí uns 7 Escortes, e aí vai descendo, entendeu? Lá em casa, assim, é a onda do Chevette, onda do Escort, onda do Palio, e aí vai, entendeu? Então, essa daí foi a onda, né? A última onda, né?
Deixa eu só te perguntar, quantas TBI vocês já trocaram desses palhos no total?
Então, o meu andou 200 mil com a TBI eletrônica original. Nunca deu nada, 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 nada. E hoje, como ele usa Fuel Tech, ele tá com TBI a cabo, né? Então, mas já troquei o sensor de posição já porque eu comprei essa TBI usada e ele tava fodido.
Porque crônico de palho não tem como. Fire. Troca TBI, tem jeito. É incrível. É incrível.
O meu, cara, há muitos anos atrás a gente deixou no mecânico, sei lá de onde saiu esse mecânico, um dos 25 mecânicos que meu carro passou, e o cara molhou na hora de lavar o motor, né? Ele molhou a TBI. E aí o
Nossa.
carro entrava em emergência. E assim, era um lugar que você conhece o Rio, você pegava a linha amarela, né? Quando eu entrei na linha amarela, que eu peguei a faixa de aceleração para entrar nela, que eu afundei o pé, o carro acendeu a luz da injeção. E não sei se você já andou com esse carro, ele fica abrindo, sei lá, 10% de pedal. Aí o carro foi ali a oitentinha e não passava de 2.500 RPM. Eu falei, cara, puta merda. E aí eu fui até em casa com um carro assim. Tipo, o acelerador fica lento, você acelera e o carro anda, entendeu? Mas assim, é como se você tivesse, sei lá, abrindo a borboleta, como se estivesse pisando assim na casquinha, abrindo devagarzinho e tal.
E o povo do Rio anda devagar, né?
Quase passaram por cima de mim. E aí, quando eu cheguei em casa, eu vi que tinha água no conector mesmo, água. Eu limpei. Nunca mais deu problema. Rodou 200 mil até o ano passado, de
A
2001 até o
receita
ano
aí
passado.
para não dar problema é molhar a TBI, pô.
Pronto.
Mas
Deve dar problema, né, cara?
a Fiat não pode vender carro pro William e dar problema não, cara. Que se perder o William, acho que perde 70% da clientela da Fiat. É verdade. O
Tanto que eu não tenho mais o Fiat.
carro
Tanto
pro
que o
William é
último Fiat foi
montado
em
no
2012.
capricho lá em Betim. Porque se der merda com ele, lascou.
CPF dele já tá consagrado lá.
Bom, pra gente começar o nosso bate-papo aqui, cara, acho que é a pergunta padrão que a gente faz para todo mundo que vem aqui como nosso convidado. De onde saiu essa doença aí em você de gostar de carro, essa ideia de curtir carro, de estudar carro? Como que esse bichinho te mordeu?
Deixa eu só perguntar, tá tranquilo, né? O som, o barulho, o microfone?
Tá bacana, tá
Tá
bacana.
tranquilo, tudo certo.
Tá, né?
Beleza.
Não, beleza. Então, cara, eu não sei assim, porque basicamente é o seguinte, o que eu me lembro é que eu gostava de assistir Fórmula 1 desde cedo. Já gostava daqueles carros, já era meio doido de ficar acordando de madrugada para poder assistir Fórmula 1, acordando para assistir o GP da Malásia, Japão, essas coisas. E aí eu lembro que eu pedi pro meu pai para ele assinar para mim a Quatro Rodas. Aí então todo mês chegava a revistinha Quatro Rodas, eu ficava doido esperando para poder pegar ela ali no na caixinha do Correios. Aí ia ver, folhear aquela revista, olhar os carros conceitos, aqueles carros super tecnológicos que nunca iam para a rua, comparativo de carro tal, carro isso. Não, eu já sabia tudo, já sabia os próximos carros que iam ser lançados, qual carro que ia sair de linha. Então, sabe, é uma coisa que parece que nasceu comigo, e eu sempre gostava de ficar dentro do carro, de andar com meu pai também. Mas assim, não, nem sempre foi um trabalho, nem sempre foi uma fonte de renda. Era mais uma. Eu gostava de carro, sabe? Eu gostava de carro, gostava de ler, conhecia já bastante, gostava de história, sempre gostei de história, de ler sobre a história dos carros, história das fabricantes. Mas não era assim. Eu não acho que era uma coisa bem gearhead, sabe? Eu acho que virou assim. Depois eu comecei a trabalhar com carro, né? Comecei a trabalhar com carro, com loja. Eu tinha uns 14 anos. Aí sim eu comecei a gostar um pouco mais, a me inteirar também. Só que eu sempre fiquei mais na área de compra e venda de carro, né? Em loja aqui em Goiânia. Aqui a gente chama mais ou menos de garagem, né? As lojas de revenda. Garagem, concessionária, as lojas de carro 0 km. Aí lá dentro eu comecei a trabalhar mais com carro, né? Então, assim, acho que foi um processo bem doido, né? Só que eu entrei mais na área comercial. Eu não sou um cara, por exemplo, assim, pro lado da preparação, esse tipo de coisa, sabe? Mesmo assistindo sempre, gostava demais de Velozes Furiosos, assistia tudo. Tudo que tinha de carro assistia, para dizer a verdade. Mas eu entrei no comércio. E ainda bem que eu
Legal.
continuei gostando de carro, porque o comércio é uma área que faz você desgostar de carro, faz você.
Deve pegar muita bomba, né, cara? Muita bomba, né? Assim, receber
Não, é
carro que você
bomba.
gosta, ferrado, né?
É, porque é bomba, é cliente, é financiamento, é muita coisa. E aí você perde um pouco você foge um pouco do carro, né? Você fica muito na parte comercial. E aí você acaba que perde um pouco daquela, eu acho, né? Perde um pouco daquela emoção, daquela coisa bonita do carro, sabe? Mas ainda bem que eu consegui manter isso.
Vira um
Manter
produto, né?
isso.
Vira um produto como detergente, né?
Isso, justamente, é um produto, né? Vira um produto. Então você acaba sai um pouco daquela alma do carro, né? Vira uma coisa muito racional. Aquela muito, qual que é o ponto positivo, negativo, espaço interno, motor, consumo. Né, ver essa coisa mais comercial.
Sim. E
Entendi.
assim. Só pulando, né? Eu sei que o Antônio tem aí, mas a minha curiosidade é quando que você decidiu que não, essa área comercial não era minha e virou a chave
Quando exato?
para fazer o que você faz hoje?
Não, assim, foi o seguinte, foi mais. Quando eu entrei para poder mexer com trabalhar com garagem, trabalhar com carro, já entrei na parte de internet, fazendo as propagandas da loja nos sites, né? Colocava
Maravilhoso.
os portais e carros usados BR, aí depois vem OLX, essas coisas. E aí eu colocava as fotos, tudo mais, então eu já tava nesse meio. E aí depois, com o advento das redes sociais, eu comecei a utilizar elas para tentar fazer algum barulho, né? E o maior barulho que aconteceu foi no Facebook. No Facebook, fazendo as propagandinhas lá, os textos. Foi lá que estourou mesmo, né? Lá em 2017. 2017, 4 anos atrás já, os textinhos, o Uno Raiz, do Celta com câmbio de couro, câmbio mais curto que coice de porco, o Celta Preto, a Pathfinder, que era um carro
Eu ia falar
tijolão
desse
preto.
carro, cara. Eu lembro, dessa Pathfinder, aquele primeiro modelo que veio pro Brasil. Eu lembro de ver ela direto, assim. Você colocava mais não sei quantos meses a Pathfinder continua aqui com a gente. Eu lembro que quando vendeu, você fez um texto lá. Finalmente a Pathfinder foi embora.
Eu fiz um texto meio triste, né? Porque ela era uma
É,
inspiração.
eu lembro.
O que motivava acordar cedo e trabalhar. Motivava.
E assim, esses textos que você tinha lá na época do, enfim, tanto hoje, né, quando na época, você acordava e ia no improviso ou não? Ou você tinha lá um roteiro mesmo? Você pegava uma inspiração, porra, vou falar de um Celta, o que eu posso falar para sacanear? Ou não, ou saía?
Cara, graças a Deus eu sempre tive muita criatividade. Então, assim, eu gostava de escrever, eu fazia textos, crônicas, esse tipo de coisa. Só que no primeiro eu escrevia muito sobre política, né? Só que esse tipo de coisa de
Não.
política não dá muito certo, né? Você tem três caminhos, eu acho, hoje em dia. Ou você é cancelado, ou então você é preso. Ou então, sei lá, alguma coisa acontece, né? Em uma hora, assim, é engraçado, né? Uma hora você tá no alto lá falando sobre política, na outra hora você tá lá embaixo, né? Então é um mercado muito volátil
Volátil.
falar sobre política, independente do lado, né? Então eu falei assim, eu pensei, e também não dava, não tinha, não dava remuneração. Mas então, graças a Deus,
Você é formado em
geografia, inclusive, licenciatura.
legal.
Para dar aula.
É legal que nós quatro somos engenheiros mecânicos, né? E aí a gente tem a paixão do carro e tal. Acho que todos nós tivemos a mesma coisa que você e tal, da revista. Trouxe isso, né, da revista. Mas geografia, você não vê ninguém. É igual médico. Você pode
É difícil, né?
em pista, track day, pista, entusiasta. Médico gosta daquele carro tipo do Paulo, entendeu? Que é o kitzinho meio que pronto ali. É muito difícil você ver um médico gearhead, né? Não, não tem.
Eu acho que
E geografia, eu acho que é a primeira pessoa.
é porque eles são inteligentes também, cara.
É, pode ser, pode ser.
Verdade.
Possivelmente.
Eles investem, eles devem investir em imóvel, outra coisa, né? Algo que dê lucro.
Escolhe hobby mais sadio, tipo beach tennis, esses negócios assim.
Eu conheço um
Verdade.
médico que gostava de carro e mesmo assim
Golfe.
é gol.
Golfe. Como é
Mas
legal. Para usar como carro de golfe.
assim, você fez geografia pensando em seguir a geografia ou foi meio que assim, que a gente está com 18 anos, né? A gente chega lá e fala assim, que merda que eu vou fazer? Com 17, 18 não, 17, né? A maioria,
Não,
né? Que merda que eu vou fazer?
perdidaço, cara, perdidaço. Assim, se por um lado tem uma grande criatividade, por outro lado, perdidão da cabeça, não sabe o que é fazer da vida. Aí eu pensei, ah, vou ser professor, assim, porque tinha facilidade, ainda tenho, de ensinar, de didática, de falar, né, falar em público. Nunca tive problema de falar em público, gravar com gente olhando, esse tipo de coisa. Então, assim, falei assim, ah, vou ser professor. Aí era o curso que dava para poder entrar sem pagar também, né? Fazer federal, então não ia pagar parcela, esse tipo de coisa, então isso facilitava muito, né, cara?
Porra,
Infelizmente, tem que pensar isso
todos
também.
nós. Eu acho que, não, eu e Antônio fizemos pública, Pedro e Paulo fizeram particular, mas cara, até porque eles são de Brasília, é muito mais difícil. Tem uma faculdade, lá no Rio tinham várias, né? Nós somos cariocas, eu e Antônio somos cariocas. E cara, é óbvio, vamos dizer, é um bônus, né, da faculdade pública, isso, né, que você entra, você não paga nada e tal, enfim.
É um Civic 2009, eu acho que você gasta.
É.
Não, Civic não. Você gasta um Civic 2017. Você gasta 70 mil para se formar.
Ou
É,
então,
é uma grana boa, uma grana boa.
deixa
Ou então um que
um
Sara.
SI lá na UDL.
Gasta um que Sara break por mês.
Como é que Sara
Mais ou menos,
break
né?
por mês?
Sara break por mês. Pô, voltando um pouco dessa época lá do texto, cara, dos carros e tal. Eu acompanhei, na época eu usava muito Facebook, o William já era modinha de Instagram, me sacaneava quando eu era velho, usava Facebook. Mas eu usava muito
Você
Facebook na época, eu
continua
lembro
usando o
quando.
Facebook? Não, isso não mudou,
Continuo,
né?
lógico,
Você
hoje por
continua usando.
causa da página, né? Porque, enfim, senão eu não usava. Mas eu lembro quando eu vi o primeiro, eu falei, cara, que negócio legal, que coisa, pô, diferente. Não via, né? Primeiro que você raramente via uma concessionária de carros seminovos anunciando em rede social. Isso era assim.
Justamente.
Era muito raro de ver. E anunciando, chamando, pô, falando que o câmbio do Celta é coice de porco, que você anda dando cabeçada, que o Uno. Até uma coisa que eu tinha anotado para te perguntar, se foi você que criou a expressão Uno Deus das Estradas.
Não, não fui eu que criei.
Que foi o primeiro lugar que eu vi, cara. Foi no anúncio no Milizinho, que você fez, que eu vi Uno Deus das Estradas.
Não, eu não sei, cara. Eu acho que eu li. Eu pegava muita referência de um lugar, de outro também, tá? Mas eu acho que chegaram a falar isso antes. Acho que já tinha essa piada. Na verdade, essa piada, eu acho que até eu fui responsável, um dos responsáveis por saturar ela. Eu que fui um dos criminosos, porque Uno, Deus às Estradas, era meio shitpost hoje em dia, sabe? Uma piada meio underground. Então eu acho que eu fui um dos culpados de espalhar pro povo.
Uno da escada, Uno de firma.
Não, é, a escada, firma, aí já era, aí virou essa bagaceira. E hoje em dia eu acho até hoje eu acho engraçado essa piada. Mas o povo já ia torto o nariz. Assim, ah,
Cara, mas
é
Uno é um carrinho
triste.
maravilhoso, cara. Uno é um carrinho maravilhoso, é um carro honesto pra cacete. Mas
Ai, ai, ai.
você, eu vi a tua avaliação do novo Uno. Se você dirige, e eu fiz também a avaliação também do mesmo Uno, dessa mesma versão, né? Cara, se você dirige um Uno botinha, né, vamos dizer, e um
Humilhe.
quadradinho, um Mille e um Uno novo, cara, um era racional, um era um carro que, sabe, ele assim, você entrava no Uno e falava assim, essa porra é simples, ela foi feita para me levar do ponto A ao ponto B, gastando pouco e dando pouca manutenção. Aquela desgraça que a Fiat tem hoje, entendeu? Aquilo ali, cara, sério, cara, o carro é plástico pra todo lado, bate plástico pra cacete. É o mesmo motor do Uno, óbvio que, mas, enfim, deram um tapa nele. Mas, cara, o carro não é nada, cara. A gente teve um Uno aqui em casa, pô, o cara é maravilhoso, andava direitinho, você não passava sufoco. Aquele carro você passa sufoco na estrada. Eu fiz Brasília, Goiânia com ele, cara, ar ligado, alguma coisa é boa. O ar daquele carro é sensacional, isso eu não posso reclamar, não. Mas, cara, o carro é. Meu Deus do céu, cara. E você olha o preço dele hoje em dia, você cai da cadeira. Custa quanto eu paguei no meu RS em
O Uno
2016.
Nutella é bem ruim mesmo, nossa senhora. Não gosto
É
nem um pouco.
triste. É triste, é triste, cara.
E se
É,
você
mas
parar
o.
pra pensar que ele custa o preço do Onix, pelo amor de Deus, né? Não tem nem o que falar, né?
Do Onix ou do Joy? Acho que ele custa o mesmo
Joy,
preço
do
do Joy,
Joy, do
né?
Joy.
É do
Desculpa,
Joy.
desculpa. Eu não consigo chamar aquilo de Joy. Eu acho o nome
É o
feio demais.
Joy. Mas assim, eu não teria um Uno quadrado, sabe? Eu também acho. Assim, tem a história dele e tudo mais. É um carro de grande. Tinha um grande aproveitamento de espaço, né? É, suspensão traseira independente, esse tipo de coisa. Teve a sua história, mas assim, tem um pouco de ironia também, sabe? Vamos pegar um carrinho malhado e levantar a autoestima dele. Mais ou menos isso, sabe? E essa tem essa áurea também, tem essa parte da piada também. Mas eu nunca teria um no quadradinho, não. Assim, só se se fosse muito necessário. Se eu fosse pagar 20 mil num carro, eu daria outro carro. 10 mil também, outro carro. Não no Uno. Eu acho que o Uno foi a época dele, né?
Não, hoje não, hoje é fora, entendeu? Eu tô falando só. O meu ponto é como os carros evoluíram. Evoluíram.
É,
Evoluíram.
esse é um belo exemplo de como piorou, porque
Evoluíram, piorou.
não que o Mille seja bom, não acho o Mille bom. Eu acho que
Não,
para a época ele
não.
era um carro popular bem razoável. Mas que o Uno é pior do que ele, não tem nem dúvida. Esse Uno é tristeza, cara. Esse Uno novo é doído.
Não.
É, mas o que eu falei lá no início, que meu carro tem o teu dedo, porque a história foi o seguinte, cara. Eu tinha um Corsa GSI, que eu até tentei vender ele para a concessionária que você trabalhava, e você me, não sei se era você, mas me responderam no chat do Facebook assim: ah, a gente não tem interesse. Eu falei: porra, tava doido pra me livrar dessa porcaria. Pelo menos o carro pra marca deve ser bom. Eu tive um Corsa GSI que eu detestava, o William me xinga sempre que eu falo isso, mas eu tinha raiva daquele carro. E aí, cara, um belo dia eu tava no Facebook e eu vi uma postagem sua de uma Blazer. Flex, acho que era 2010, verde. E aí
Isso.
eu lembro que você fazia piada assim: ah, tem um espaço para guardar o 38, você entra na rua escura e assusta os maconheiros. E eu sempre gostei muito de Blazer, pô. Aprendi a dirigir numa Blazer. E eu fiquei, pô, que legal, cara, o carro tá inteiro. Quando eu vi o preço, eu lembro que era assim, 30 mil reais. E
Era
eu não tinha
2011.
ideia que ela custava. Eu não tinha ideia que ela custava isso para mim. Na época, se você me perguntasse, eu chutaria 50. Aí, na hora, eu peguei e mandei a postagem para minha esposa. Falei: olha quanto custa esse carro aqui. Vamos vender o Corsa amanhã e vamos lá em Goiânia comprar essa desgraça, porque o preço está muito bom. Aí eu pedi para um amigo nosso, que é o Danilo, que mora em Goiânia, aí lá na loja ver. Aí ele foi, viu, falou: pô, o carro tá bom, cara. O carro estala quando abre a porta. Falei: é normal. Ah, o carro faz nheque-nheque quando você. Falei: normal também. Ah, o carro tá com motor sujo de óleo. Falei: cara, tá excelente, então, tá zerado, tá boa. Aí eu falei: pô, vou comprar essa Blazer, cara. Isso foi assim, 1 da tarde. Quando eu cheguei em casa no mesmo dia, Aí tava minha esposa e minha sogra no sofá. Ela falou assim: por que a gente não troca de apartamento? Eu falei: pronto, lá vai embora minha blazer. Uhum. Que eu me lasquei e não vou ter minha blazer nem tão cedo. Aí a gente acabou trocando de apartamento. O que desencadeou foi o anúncio da blazer. Mas uns 4 meses depois eu consegui comprar minha blazer, entendeu? Não era a da loja, ela foi vendida. Eu lembro que foi vendida rápido. Mas fucei, consegui achar a minha aqui em Brasília. E tô com ela até hoje, entendeu? Ela até rendeu uns vídeos já pro canal. Tem muito... Aquele seguidor que não tem o que fazer, que entra e te xinga, o cara entra lá e fala assim: você é um animal, não entende nada de carro, você tá falando mal da Blazer. Aí eu respondo: é o meu carro, eu falo mal o quanto que eu quiser dele, é o meu, eu paguei o que comprei. Mas foi por conta de um anúncio de lá, cara, daquela Blazerzinha verde que desencadeou essa vontade minha aí de sempre ter uma. Eu falei: ah, agora eu vou comprar, se é barato desse jeito, agora eu vou comprar.
Pois é, blazer é muito em conta. E teve uma época lá que tinha uma frota de blazer que era na polícia. Que ia ser da polícia. 32, 30 mil, dependendo do estado, né? As que tinha bala era 29 mil, 28. As que não tava alvejada era até 35, cara.
Caramba.
Mas assim...
Não, mas é...
Só tinha blazer, cara. É um carrinho que ia ser interessante, né? A S10... Pitbull, né, daquela geração, vendia bem no mercado de usados. Agora, Blazer, você não tinha para encontrar. Quando encontrava, era carro de frota, carro que servia para estado. E, velho, não era um carro ruim. Era uma S10 fechada, né? Assim, motor 2.4. É até interessante, sabe? Comparado, se você fosse comparar, por exemplo, com uma SW4. Custava 3 vezes mais, por exemplo, né? Então, assim, tinha um custo-benefício interessante, mas nem tinha no mercado para vender praticamente, porque só vendia para frota.
É, dessa idade é difícil de ver, porque é isso que você falou na época. Acho que, como já tinha Tucson, ninguém era louco, alucinado para comprar uma Blazer Zero. Entendeu? Aí acho que vendia zero na época, ou era a basicona, aquela que não tinha alarme, não tinha vida elétrica, não tinha nada, que isso. Era da PM, da Localiza. Uma ou outra. Eram as Advantage, que a minha é a Advantage, ou Executive, que era mais completinha e tal. Eu consegui, cara, eu procurei aqui em Brasília, no sol de luz acesa. Eu conhecia todas as que tinha anunciado na LX, assim. Falei, baixou, e vendeu. Aí quando apareceu a minha, anúncio sem foto ainda na LX, aqueles anúncios que tu olha e fala, ih, cara, nem... Não dá. Aí eu mandei mensagem pro cara me mandou as fotos, o carro tava todo cheio de adesivo, tinha 2 adesivos tribal, assim, enorme na lateral. Aquele adesivo de uma Índia gigante no para-brisa, sabe? Um crucifixo no painel. Eu falei, meu pai amado, que desgraça, cara. Mas eu fui ver, cara, gostei. O carro tava novo, comprei, trouxe pra casa, arranquei os adesivos tudo. E tá aí até hoje. Tá gastando aquela gasolina boa dela que ela gasta. Mas tá aí até hoje. 30 mil quilômetros depois e só sucesso. Mas tá... Foi por conta disso, cara. Foi por conta do anúncio teu aí que desamarrou essa vontade presa.
Você descobriu que existia Blazer?
Não, descobriu que tinha, mas eu realmente não sabia o preço. Eu imaginava que elas eram muito mais caras. Porque a última memória que eu tinha de Blazer é que meu pai foi trocar de carro, não. Meu pai morava no Rio, então ele ficou de 2003 até 2014 sem vender carro. Só era assaltado. E o carro ia embora e o seguro pagava. Aí numa dessas que foi roubado e o carro sumiu, foi 2011. Aí eu fiquei vendo o carro para ele. Eu fui na Chevrolet para ver uma Captiva. E aí, na época, só existia aquela Captiva 3.0. E aí o cara falou, por que você não compra a Blazer? Eu falei, pô, porque Blazer não existe mais. O cara, não, tem aqui. Tá saindo de linha, mas a gente tem aqui 54 mil. Eu falei, que isso, rapaz? Aí ele pagou... Era 54, não. Era 62. Aí ele foi e pagou 54 no Palio Weekend Adventure 1.8. Tá bem pago mesmo. Tá um preço bem razoável, essa desgraça desse carro. Aí era a última memória que eu tinha de Blazer. Fiquei esses bons 6 anos aí sem procurar. Aí quando apareceu o anúncio, eu falei, ah não, agora vai. Barato desse jeito, não tem como perder.
Barato se incomodar, né? Igual aquele.
Barato se incomodar, né? Barato se incomodar.
Instagram lá, barato
se incomodar. Igual a página lá. Mais uma dúvida que eu tenho dessa época. Você falou aí da sacada de usar rede social, né? Que realmente, puta. Eu não lembro de ver anúncio de loja. Não existia muito marketplace. Eu nem sei se existia o marketplace do Facebook na época, mas nem tinha muita venda assim e tal. Mas como que você pensou na sacada de começar a fazer vídeos? Porque começou só com os anúncios inscritos, né, as fotos e tal. E eu lembro que teve uma época que você começou a fazer vídeos. Tinha os videozinhos do carro. Eu não lembro se o YouTube foi mais ou menos nessa época, mas eu lembro de ver no Facebook os videozinhos lá, você mostrando o carro, mostrando por dentro e tal.
É porque também teve a época do Instagram, né? Chegou o Instagram, e aí tinha até, eles falavam o rei do Instagram, aquele rapaz, Carlinhos Maia, o Chernobyl lá. Aí eu vi assim, vou fazer esses stories também, vou começar a gravar aqui mostrando os carros nos stories. Isso lá em 2000, já pula agora para 2019, eu acho, começo de 19. Aí eu comecei a fazer os stories lá na página, aí no Instagram, aí o pessoal começou a gostar, o pessoal acompanhava o dia a dia, sabe? Começou a se tornar um dia a dia no Instagram, e aí depois eu postava no Facebook, né? Eu compilava e ia postando no Facebook também. E aí eu falei assim, vou jogar esses vídeos no YouTube e tacar foda-se. Aí eu comecei a jogar esses vídeos no YouTube, isso dava views também, dava views. Aí eu falei assim, vou começar a gravar então na horizontal, né? E aí eu comecei também a gravar... Não, eu acho que eu comecei a gravar isso. Aí eu comecei a gravar na horizontal com a câmera do celular. Mas antes, eu acho que antes disso mesmo, acho que em 2018, eu cheguei a fazer uns vídeos pro YouTube, tipo assim, eu tava tentando meio que copiar o pessoal que já tinha, sabe? Falando assim, colocando uma imagem, aí eu comprei uma câmera Xiaomi, porque assim, eu me animei com aquilo, eu queria mostrar o carro. Só que aí eu fazia no YouTube um vídeo meio padrãozinho, sabe? Meio padrãozinho, sem piada, sem esse tipo de coisa, meio querendo fazer igual que os outros faziam. Só que aí depois, aí eu desisti, cansei, porque eu tomava uns cacete lá nos comentários. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, esse povo é muito hardcore aqui no YouTube.
Não tem cara, né, meu amigo? O cara tá atrás de um teclado ali, ele tem toda a proteção do mundo, escreve o que quiser.
Não, muito hardcore. Eu falei assim, meu Deus do céu, calma, deixa pra lá isso aí. Eu sofri, viu? Sofri muito hate.
Imagina.
A gente sabe como é que é.
Uma vez, cara, eu falei assim, ó, o pessoal fica aí falando, é um vídeo de um Corolla, eu falei o seguinte, ó, mas esse pessoal critica motor 16 válvulas, mas adora, né, um Corolla 16 válvulas, adora um Civic 16 válvulas, aí o cara veio comentar, né, até hoje eu lembro, mas você é louco de comparar um motor de Gol 16 válvulas com o de um Toyota? Assim, assim, porque... Tô comparando, velho. Tô falando que os dois são 16 válvulas, pô.
Você vai falar que nada entende. 16 válvulas. O cara nem entende. O cara escreve ali, ele não entende. Ele acha que, sei lá, o do Gol é feito de ouro, ou é o Gol é feito de ferro fundido.
Não, e tem gente, cara, que você fala mal do carro, aí por acaso o cara tem aquele carro, ele teve, parece que você xingou a mãe do cara, cara.
Justamente.
É verdade.
É isso que eu... Sim. Eu não fico chateado, não, da pessoa falar que não gostou, o problema dela. Eu fico pensando,
né?
É com a força, a energia que está empregada naquele comentário.
Tira na força do ódio.
Não, assim, eu fico pensando assim, o cara fala assim, porra, vou fazer um comentário aqui para dizer que eu não gostei, vou sacar... Né? Cara, sei lá, vai fazer outra coisa.
Não, cara, eu lembro do primeiro comentário desse tipo que a gente recebeu. Que foi até no vídeo da Blazer. Que no vídeo eu falo que a Blazer bebe mais que coroinha escondida na sacristia. Mas isso eu falo assim, lá pro final do vídeo. Sabe? Aí um cara comentou assim, vídeo merda, eu nem vi o resto. Tudo bem. Dois segundos depois, esse cara é um animal porque ele insultou os coroinhas. E dá vontade de responder, pô, você viu o vídeo todo, cara. Porque se eu falei...
Obrigado. Obrigado. Obrigado.
O cara ficou puto que eu insultei... Porque ele insultou os coroinhas que trabalham servindo Deus. Falei, caralho, agora o sindicato dos coroinhas vão vir aqui, cara. Me bater. O negócio sem sentido de cabelo.
A gente se sente muito assim, né? E eu tava vendo o podcast da Full Power. Cara, o Eduardo Bernoscone lá, que não sei falar o nome dele, ele fala sobre os haters da internet, dos comentários e tal. E o cara tá do mercado, acho que na nossa idade, quase, sabe?
Tipo, muito tempo.
Revista, piriparar. Ele recebia comentário da revista, escrito, cartinha e tal. Né? Então, assim, o cara... Né? E ele fala, cara, desculpa, cara, mas o mau seguidor vai ter em todo lugar. Vai ter em todo lugar.
Vai,
sabe? É democrática a internet.
E hoje em dia, com certeza, você recebe muito mais comentário desse tipo do que na época, né?
Com certeza.
Não, hoje como também começa assim, depende, né? Depende, porque como já criou uma bolha, né? Eu criei uma bolha minha, que é o pessoal xenonzeiro, que me segue, né? O pessoal gosta demais. Até piada ruim que eu faço, o pessoal ri. Então, assim, então já é diferente agora. Já tem uma. A maioria dos comentários são positivos. Mas é claro que, dependendo do vídeo, eu fiz um vídeo falando mal do Uno 2010 Nutella, que aí o pessoal caiu matando em cima de mim, entendeu? Eu sou, hoje em dia, porque eu falo assim, eu critico não, eu falo do quão pelado são os carros populares, né? Eu faço piada com isso. Hoje em dia eu sou o odiador de carro popular, assim, né? Para mim carro popular não presta, para muita pessoa fala assim. Mas cara, na
Aqui
verdade, hoje em
no
dia é muito
Instagram,
menos.
só para fechar seu comentário aí, o cara falou assim: antes tinha que pagar o selo postal para fazer o comentário, já é de graça, né?
Exatamente, a energia que o cara gasta é menor.
Imagina.
Pois é, mas hoje em dia é muito mais comentário positivo do que negativo. E também uma coisa que é importante é você definir. Você tem que olhar para os comentários positivos e olhar menos os negativos, sabe? Você só vai olhar o negativo se for uma coisa que realmente você errou. Ah, você realmente errou aquilo, você olha, ó, anota e pronto, esquece. Você não fica com aquele comentário remoendo na sua cabeça, porque isso aí atrapalha, né? E aí você esquece dos 10, 20, 300 comentários de pessoas que gostaram do vídeo. Então tem que saber filtrar o que é comentário depreciativo, o que é provocação e o que é uma crítica construtiva, que pode te ajudar também. Mas às vezes tem que tomar cuidado com a crítica construtiva, porque às vezes ela também te coloca num lugar ruim. Ela te coloca numa posição ruim, né? Porque, assim, todo mundo, a gente sempre está num processo, né? Então, eu de hoje, o Xanão de hoje, não é o Xanão de amanhã. Eu sempre tento melhorar. Então, a gente tem que ir com calma, tranquilidade, né? Porque a gente também, eu também sei muito bem o que eu preciso melhorar, né? Então, outra pessoa comentando, falando isso e isso, às vezes te prejudica. Então tem que tomar muito cuidado ao olhar os comentários, mesmo aqueles que têm uma crítica construtiva. Sabe assim, vocês pegaram o que se
Você tem
dizer?
sua marca, né?
Sim, sim.
Sua marca e você sabe o que você quer passar para o público. Às vezes, quando o Antônio teve esse primeiro comentário, eu falei para ele, cara, a gente nunca vai conseguir agradar 100%. Nunca, nunca, nunca. Nem o cara lá de cima conseguiu agradar 100%. Então, sempre vai ter um comentário. O que não pode é os comentários negativos serem maiores, o número de comentários negativos serem maiores do que os positivos. E é óbvio que a gente vai olhar com muito carinho para porque estavam falando e tal. Mas a gente não pode perder a nossa essência, entendeu? Por exemplo, a nossa essência é fazer um review do carro que é diferente do teu. O teu review do carro você vai ali no detalhe, na ficha
No
técnica, na
detalhe dela.
história, vai ali no sabe? No, em tudo isso. O nosso já é mais um detalhe do feeling do carro. Você fala do feeling do carro, mas eu acho que a gente foca muito mais no feeling. E a nossa característica, a sua característica é essa, entendeu? Então, assim, se eu for comentar mal no seu vídeo, pô, mas você não falou do feeling do carro, ou entrar no meu vídeo e falar, pô, mas você não falou quanto o carro faz de 0 a 100. Tô cagando pra quanto o carro faz 0 a 100, entendeu? Porque às vezes a ficha é maravilhosa, você senta no carro, o carro é lerdo pra cacete, o carro, porra, bate e tal. Então é o nosso feeling. Então eu acho que cada um tem sua característica e eu acho que a internet é democrática pra caralho, entendeu? Se você não quer escutar isso, vai assistir outro.
Eu acho que
Com certeza.
a primeira coisa que o cara que não gostou do vídeo pode fazer é não assistir mais, entendeu? É de graça, dá menos trabalho que qualquer outra coisa, o cara
Não
pega e não
pagou
assiste.
e
Não
não se
pagou,
estressa. Não
não pagou,
pagou.
entendeu?
Eu
Vai para outro
acho
canal.
assim que cada vez mais eu me inclino a menos dar bola para, mesmo se a crítica for construtiva. Porque, no final das contas ainda, o YouTube é tão, assim, lá no YouTube é tão grande, tem tanto vídeo disponível, tem tanta coisa, que é melhor não assistir, né? Eu acho. Dá tanto trabalho você fazer um vídeo, dá muito trabalho, cara. Vocês sabem, é muito trabalhoso.
Dá
Meu
muito. Não,
Deus do céu.
isso que você falou da construção do público, cara, é interessante porque, e isso que o William falou também, eu vejo que os teus vídeos, eles são extremamente carregados ali de informação que, porra, sem ser aquele vídeo maçante, né? Isso é, eu acho que é o mais difícil, porque, cara, tá cheio de vídeo aí no YouTube, na internet, até de revista, de, sabe, de marcas conceituadas, que tu vai ver, o cara, ele fala tudo que o carro tem. Mas eu, que sou meio impaciente, eu não consigo assistir 2 minutos do vídeo do cara. Porque aquele vídeo assim, faz de 0 a 100 tanto, tem tanto de torque, há tanto RPM, tanto de potência, tanto, tem isso aqui, tem aquilo, fala, cara, eu não tô nem vendo o carro, só tô vendo você falar. É, mas os teus vídeos, eu vejo que você, primeiro, você faz uma pesquisa pesada antes de fazer o vídeo, porque você fala coisas no vídeo. Por exemplo, hoje eu vi o teu vídeo do S40, que eu acho que você publicou hoje, daquele Volvozinho que tem Pandu e tal. Até isso. Coragem, hein? Coragem, cidadão é corajoso. É, botar, preparar um S40. Mas é, eu vi que você falou coisas ali que, pô, eu já conhecia o S40, eu já sabia que motor que ele usava e tal, mas eu nunca na minha vida ia saber que ele foi o primeiro carro a tirar 4 estrelas no Euro NCAP. Que foi o que você falou, até comentando, foi, cara, ele falou que o carro tirou 4 estrelas no Euro NCAP. Que assim, pro cara que tá procurando um S40, pro cara que curte entender, sabe, curte saber o detalhe, pô, é uma marca tua que o cara com certeza não encontra em praticamente lugar nenhum mais, entendeu? E assim, se o cara, porra, assiste e comenta lá, pô, pra quê que eu quero saber que ele falou, pô, vai ver outro vídeo, cara, sabe? Não perde teu tempo pois vendo é. Aqui.
Qual é a tua preparação, assim, nessa linha?
É, isso eu ia perguntar também.
É, peraí, só porque eu coloquei agora o fone, tá? Agora ficou bem melhor. Tava sem bateria o celular.
Ah, tá.
Mas enfim, vamos lá. É, sobre carro, eu acho o seguinte. Eu já coloquei uma câmera na minha frente com um tripé e tudo mais, que já é tenso gravar com tripé, a câmera te olhando, te intimida. E quanto maior a câmera, mais te intimida. Mas enfim, é, o cara tá vendo o carro. Se ele achar que é bonito o carro ou não, aí é ele que sabe. Então, tipo assim, eu não tenho muita paciência para ficar falando se o carro é bonito ou não. É, muitas coisas assim, se o carro, ah, o detalhe tal, o detalhe Y. Eu acho também que, como eu tô na área, eu vim da área do comércio, a gente tem que aglutinar mais as coisas e falar mais o que o carro tem de bom, o que o carro tem de bom, né? Bom, né? Tem que dar um resumo pro cara, dar uma panorama do carro. Então, nessa minha área, que é mais prática, eu acho que eu peguei isso dessa praticidade de falar o que é e não é, o que é e o que não é, de forma rápida, aglutinada, para o cara entender, certo? E eu também acho, na minha opinião, que a maioria que assiste vídeo de carro, ele não entende muito bem de carro. Até eu ele mesmo, tá até hoje eu não entendo. Tá buscando. Até eu hoje não entendo muito bem de carro. Vai falar, por exemplo, se vocês conseguem entender muito bem até hoje tudo que tem no motor, né? Bloco, cabeçote, sistemas de válvulas, tudo. Então, carro, bicho, é uma coisa muito complexa. Então, eu tento dar uma simplificada, sabe, no meu vídeo. Uma simplificada. Mas é claro que, ainda assim, eu pesquiso muita coisa. Assim, mas acho que é isso, sabe? Eu tento dar uma simplificada para poder ficar uma coisa mais palatável, uma coisa que qualquer pessoa pode assistir e entender, sabe? Sim. O que o carro é e o que o carro não é. Mas ainda assim tem muita informação, porque eu também gosto de vídeo direto. Se eu tô no YouTube, eu também quero assistir um vídeo que o cara fala, vai falando.
Então tem que botar na velocidade 2, né? Pra você aguentar.
Isso. Eu não quero ficar, pegar aqueles vídeos que o cara fica falando assim, olha que desenho atemporal. Tal. Sim.
É...
Sabe?
Não, eu lembro até hoje, cara, da reportagem do Auto Esporte do lançamento do X35. Que não sei quem era, enfim, não lembro quem era o repórter. Mas o cara perdeu uns 3 minutos explicando a linha de cintura do X35 composta de 3 linhas diferentes. Falei, cara, pelo amor de Deus, sabe, toca o pau, fala do motor, fala o que, que o carro tem, essa linha de cintura, dá, pô, sabe, fala o que, que o carro tem. Mas é nessa linha, cara, o teu canal é um canal que eu indico para todo mundo que vem me perguntar, assim, pô, cara, eu tô querendo comprar um Sorento 2011. O que tu acha desse carro? Eu falei, meu irmão, sei lá, não conheço o Sorento 2011. Eu tenho que pegar aqui, tenho que dar uma olhada. Eu sei que ele tem 2.4, tem o 3.5 ou 3.6, mas assim, pô, não sei. Mas, pô, dá uma olhada no canal lá do Carro do Xenão, vê se ele tem alguma coisa de Sorento lá, porque o cara, ele dá o detalhe, ele te fala o que o carro tem de problema. Eu acho que isso é importantíssimo, que pouca gente fala na internet. cara vai comprar um Sorento, por que que o carro vai dar de problema, entendeu? Não sei, compra achando que é um carro novo, daqui a pouco dá pau no diferencial, e o cara, ih, que merda, não sabia. Então, acho que isso é o mais importante. E aproveitando esse papo do Sorento, um vídeo que eu vi hoje teu também é da Santa Fé, que é o Sorento, com outro nome, né? Sorento, filho de outra mãe. Cara, eu vejo que você tem uma paixão por lasanha. Você gosta de coisa diferente, né? Você falou que você não curte muito carro popular. Isso veio da... Você pegou isso na loja, que passava tipo a Pathfinder, que eu acho que... Eu vi uma Pathfinder daquela ao vivo na minha vida, não vi outra. Tem tão poucas por aí. Você pegou isso na loja ou isso vem já, pô, antigo teu, tua família tinha carro diferente, você aprendeu a gostar? Como que isso te pegou?
Pegando o gatilho aqui, já fala pra gente aí quais são os carros que tem na sua garagem.
Isso, é verdade.
E conta por que você comprou eles.
Tá, então é o seguinte. Eu queria só voltar um pouquinho mais nas perguntas que você falou, a minha preparação para poder gravar os vídeos, né? Preparação, cara, são várias. Sites na internet, os sites da internet, grupos de Facebook, né? Grupo de proprietário de carro. Então, assim, todas as informações que eu caço, todo mundo são super acessíveis, todo mundo pode acessar. O que eu faço é aglutinar elas e entregar para vocês, né? Então, basicamente é isso. Não tem nenhuma mágica para encontrar. Mas sim, é um pouquinho difícil, um pouquinho trabalhoso. Às vezes, carros mais lasanhas, como o Volvo S40, eles são mais difíceis de encontrar informação. Então, às vezes, a gente tenta trazer uma coisa que é mais curiosidade, né? E como o Volvo S40 não é um carro nem um pouco racional, eu não preciso falar qualquer ponto positivo e negativo dele. Eu preciso trazer, eu acho, uma história, contar uma história sobre o carro, contar porque o carro é especial. Porque é isso que a pessoa procura quando compra um Volvo S40, alguma coisa especial ela está procurando.
Eu acho que esse tipo de carro, você já sai da rua, você fala assim, puta, Volvo S40, você não sabe porra nenhuma, eu quero um Volvo S40. Aí você vai lá ver teu vídeo e fala assim, caralho, tem isso e tal. Eu acho que não é um carro assim que você fala assim, porra, eu preciso comprar um carro da década de 90, qual será o carro? Porra, ninguém...
O cara acorda de manhã e pensa assim, eu preciso arrumar um problema pra minha vida que vai me arrebentar, vai dar divórcio, vai me falir, eu vou comprar um Volvo S40.
Volvo S40, justamente. Os caras colocaram, pra você ver, pra você ver tanto que o carro é problema. Saiu o vídeo aí, já, hoje, né? Eu fiz em duas partes, mas enfim, é um projeto, né, de dois irmãos, esse Volvo S40. Tomou dinheiro já dos dois irmãos, pra você ver. Os caras colocaram pistão e biela forjado, porque era o mesmo preço do original, entendeu?
E caralho.
Outra coisa, colocaram injeção programável Pandu, colocaram a Pandu, porque era mais em conta do que mexer com os chicotes do carro, sabe? Da injeção dele. Então, assim, um carro que tem que dar um jeito de botar para funcionar. Assim, o carro tem mais de 300 cavalos hoje por necessidade, para ele se manter vivo.
Eu e Pedro, a gente conhece um dono de um Eclipse Turbo, daquela primeira geração do Eclipse que veio pro Brasil, que o cara usava, eu não sei se era Pandolfo ou Tech, porque o carro parou. Chegou um dia, o carro parou. Aí o cara foi lá
e teve que botar.
Eu acho que botou uma Fiotech antiga, ele teve que botar. Aí ele falou assim, você gosta de Fiotech? Não, eu parei no mecânico, o mecânico falou, olha...
Tem uma opção pra você, pra botar pra funcionar, é assim.
É isso.
Aí,
eu pensei em fazer isso no meu Escort Zetec, que nem tão lasanha assim era, mas eu resolvi vender ele, que era mais fácil de consertar. Então, eu vendi, falei pro próximo dono, ele tá com Alzheimer, não tá funcionando direito, eu sugiro que você coloque a Fiotech e entrega pra Deus, eu preferi me livrar dele. Mas é uma boa saída, cara, ainda bem que hoje em dia a gente tem essa opção, né? O cara tem essa opção.
Justamente.
De pegar um S40 e botar uma Pandu, botar uma Fiotech, botar uma... Se ele quiser problema de verdade, bota uma Mega Skirt no lugar. E aí o cara arruma um problema eternamente.
Terminar aqui, porque aí... E também, tipo assim, essa injeção meio que liberou um potencial enorme nesse motor. Você não sabia que esse motor 1.9 desse carro, desse Volvo, era tão super... É um motor super dimensionado, cara. Mas, assim, enfim, é um carro que tem uma história, que tem uma aura, tem uma coisa. Então, a gente vai partir para essas coisas, curiosidades, para poder trazer, né, um pouco dele. Porque ninguém mesmo nem sabe que existe um Volvo desse ano e tal. E aí, sobre as lasanhas, o que acontece sobre as lasanhas? Como eu já trabalho com carro usado, então, na loja chegava mais carro usado, né? chegava, pegava um carro na troca tal, pegava um, sei lá, um Fusion, um Azira. Então a gente já tava, eu já fiquei mais acostumado com os carros usados. E sempre apareciam essas lasanhas. É, eu acho que, eu não sei exatamente, eu acho que o que me fez gostar das lasanhas foi o fato de você poder comprar um carro bom, mesmo sem ser rico, vamos dizer assim, né? Comprar o resto do rico, sabe? Então eu acho que é um ato de resistência, um ato assim de, pô, a gente quer andar de carro bom, vamos dar um jeito aqui. Eu sei que é difícil do mesmo jeito. Mas dá para fazer, sabe? Dá para você ter uma felicidade tendo um carro no Brasil. Porque é muito difícil você gostar de carro no Brasil.
É
E a
demais,
las, não
verdade,
é?
cara.
E a lasanha, ela te dá essa oportunidade de andar no carrão, velho. Mesmo você não ganhando tão bem, sabe? É difícil, é. Não tem jeito, né? Viver é difícil. Mas isso, eu
Então,
acho que isso é o bonito da lasanha.
é
e você
verdade.
escolher seus carros no que entrava na loja? Tipo assim,
Então,
ah,
aí.
eu tenho que trocar de carro. Eu entrava, pô, gostei desse carro.
Eu vou te falar que é o seguinte: meu primeiro carro foi um Ford Ka 2011/12, peladão, né? De aluguel. O
Chaleira.
carro não tinha chaleira, chaleira móvel. Graças a Deus comigo nunca deu problema. Desculpa. E aí, eu coloquei vidro, trava, o carro era tão pelado, eu gosto de falar essa piada sempre. O carro era tão pelado que nem bateria tinha e nem farol quando eu peguei ele. Primeiro rolê no carro, peguei ele e fui direto pra faculdade, né? Doido, primeiro carro. Fui pra faculdade, tava seco para pegar um carro, porque tava tenso já, trabalhar, faculdade, pegando busão. Fui com esse carro, bicho. Cheguei lá, não pegava mais o carro. Aí eu já sabia dar tranco, né? Deixei ele mais alto, no morro lá na colina. Se não pegar, dá tranco. Aí eu fui dirigir de noite. Só de noite eu fui saber o carro não tinha farol praticamente. Só tinha o farol alto de um lado. Enfim, foi uma
Meu Deus.
tristeza, né? Mas foi bom, foi muito bom. Aí, cara, eu falei assim: não, ó, cansei desse trem, eu quero um carro completo. Aí apareceu um Corsa 1.4 na loja também, né? De novo, o carro da loja. Porque assim, você acaba comprando com desconto, né? Então, facilita. Aí o Corsa novinho, bons, primeiro dono, único dono. Eu fui segundo dono do Corsa 1.4. Aí, primeira vez que eu peguei um carro que não era 1.0. Eu fiz uma viagem, cara. Eu, assim, parecia que eu tava dirigindo uma Ferrari, era incrível. Oh, eu nunca me senti tão feliz, assim, até, assim, só recentemente que eu fui me sentir tão feliz igual eu me senti comprando o Corsa, que era 1.4, 2012. Ele anda bem, cara, anda muito bem o carrinho. E aí, foi a primeira vez que eu comprei um carro que não era muito procurado, né? Geralmente as pessoas pegavam, ah, vou comprar um Gol, um Palio. Não, vou pegar esse Corsa aqui. Aí, nesse
Cara,
ponto, eu acho que
maravilhoso. Esse cara maravilhoso,
mudou
era
a minha.
confortável pra cacete, bem
E não
acabado. Gostava desse carro.
era um carro que o pessoal olhava aí para ele. Tanto que custava a mesma
É.
coisa de um Gol 1.0. Aí isso acho que mudou uma chavinha na minha cabeça. Eu comecei a pensar assim: vou comprar uns carros que não são modinha. Até porque eu nunca gostei muito de modinha, eu sempre fui meio do contra, até hoje eu sou do contra. Aí, segundo, terceiro carro, foi um Peugeot, né? Aí eu entrei nos Peugeot, Peugeot 208, só que novo, 2015. Não tinha nem como dar problema, sabe? E é o 208, né? Problemático. Mas esse foi o pior carro que eu já comprei na minha vida. Por
Era um
quê?
Peugeot.
Porque não. Não, porque não tinha nada, cara. Não, pô, nunca deu problema, velho. Nunca. Mas.
era aquele um era o PureTech 1.2 PureTech
Não, 1.5.
1.5
É,
Não, mas
2014/15.
a gente sacaneia esse carro, cara, mas o namorado da minha irmã hoje, marido da minha irmã, na época namorado, ele comprou, não sei se em Goiânia tinha. Lembra daquela época da raspadinha? Raspadinha?
Sei.
O maluco na raspadinha ganhou um 207, 1.4, acho que era 1.4, era o do modelo antigo, né? Acho que era 1.4. E aí esse cara não tinha dinheiro, ele pegou o carro tinha X de combustível, ele andou, o carro entrou na reserva, acabou o combustível, ele encostou o carro e botou o carro para
Porra.
vender. Aí ele comprou esse carro assim com 400 km rodado, 500 km rodado, foi bem pouco assim, sabe? O cara andava muito pouco com o carro. E o carro ficou um tempão vendendo. Aí ele comprou esse carro, tinha cheiro de novo assim, mas o carro tinha quase um ano, que o cara ficou Não sei se o cara ficou tentando assim, o cara não tinha dinheiro, ele ia botar 10 conto, dar uma voltinha e tal. Aí ele comprou esse carro. Cara, ele rodou com esse carro, acho que até uns 80 mil quilômetros, cara. O carro não deu nada, nada. Pra não dizer que não deu nada, o carro acabou a bateria, cara. E eu
É,
andei com o carro no final da vida dele, o carro tava perfeito, cara. Não batia nada, não fazia.
dos Peugeot que dão problema, esses do 206, 207, 208 manual, tem o que dar, né, cara? É bieleta, bieleta de cristal.
Sacaneia, mas enfim.
É, o 207.4 dá uns probleminha. O
É.
207.4 dá o famoso doce de leite.
É,
Dá.
a minha mãe teve um
Mas isso
C3.
aí.
Minha mãe teve o C3.1 e o C3.2. Ela teve um C3 1.4 que não andava nada, o carro da merda, aquele carro desgraça. E teve o C3.2, que esse é engraçado, era o mesmo carro, só que enfim, mais novo, andava muito mais. E esse carro ele fez a proeza de arrebentar a correia poliver 3 vezes e uma a dentada, entendeu?
Isso é
Durante a viagem.
normal também.
Nossa senhora. Esse carro
Mas
era
aí,
foda.
voltando dos Peugeot, eu sei que tem Peugeot problemático e tem Peugeot que não é problemático. Eu deixo isso bem claro. Eu não gosto assim muito de. Eu faço piada, mas eu não gosto tanto de generalização, sabe? Tem Peugeot bom, tem Peugeot ruim. Ainda
Sim.
assim. O 208 já era o Peugeot que não era ruim. Não é porque eu tive que não era ruim. O 208 já não é Peugeot ruim. Mas para mim foi o pior carro, porque ele era básico, cara, não tinha nada. Eu peguei a versão mais peba, o Active, que tinha, mas pelo menos tinha direção elétrica, vidro elétrico, essas coisas. Mas era básico. E eu falei assim: não, cara, nunca mais eu vou comprar carro básico desse jeito. Eu quero um carro completão, só assim, só porque era novo de ano, né? Eu fiquei animado só porque o carro tinha 2 anos de uso. Então eu queria ficar um carro, pegar um carro mais novo. Aí eu resolvi parar de subir de ano. Desde o Peugeot 208, que eu não subo, que eu não passo do ano 14. Aí eu comprei, depois dele, um ponto Black Motion 1.8 manual. Apareceu assim, raridade, cor cinza chumbo, com teto solar manual. Aí eu falei, vou abraçar esse carro. Cara, carro completão, tinha de tudo, sabe? Era
E
um
torque
ponto, mas
já
tinha de
ou era
tudo.
motor GM?
E torque
1.8
já.
2014 é torque.
É torque.
E torque. E aí eu fiquei com esse carro também, não é problemático, nunca deu problema comigo. E aí só o consumo que era alto mesmo. Cachaceiro, ruim de
É. É.
saída, mas na
Oh,
estrada
normal de torque. Só vai andar depois de 3.000 RPM.
É,
Eita.
justamente, parece um. É um mini VTEC. É um
É,
mini
desse jeito.
VTEC, sério. Parece carro velho, cara. Parece 16
É.
válvulas velho. É muito
Engraçado.
estranho.
Engraçado. O meu Palio Sport não tinha isso. E era 1.6.
É, mas eu
Engraçado,
te
né?
falava isso, 1.6 não é tanto, 1.8 é
É.
muito pior, cara.
Eu não
É
entendo
porque
por quê. Ah, cara.
1.8 é gambiarra, né?
É,
1.8 é o 1.6 aumentado, né? O curso de diâmetro.
Com um tequinho, um biquinho ali.
É
Porque esse
igual
motor
existe
desistiu. Esse motor era
Não,
Tritec,
não.
né? Era Tritec, ele
É.
saiu 1.6,
Ele
né?
sempre sai 1.6, 16 válvulas, aspiradão ou com compressor mecânico. 1.8 foi gambiarra da Fiat Brasil e que, igual o 1.4 da Chevrolet, eu acho que também é gambiarra do 1.0, né? Sim, bem, aumentaram bastante. Mas enfim, aí gostei muito do carro, fiquei muito tempo com ele. Só que aí a lasanha já me pegou depois do ponto. Eu falei assim: não, eu não vou comprar um carro mais novo. Só porque é mais novo, menos equipado que um ponto. Eu falei assim, só vou comprar um carro agora mais equipado que um ponto. Nem o Civic eu queria, porque dependendo do Civic era menos equipado que um ponto. Entendeu? Então
Você estava
assim,
cansado de carro sem força embaixo também,
ah, também eu tava.
né? Quer pegar um Civic.
Pô, não, eu tomava benga demais, cara. Carne Celta, 1.4, Prisma. Bicho, é sério, ué. Sabe aquele Prisminha 1.4?
Sim.
Sedanzinho,
Celta
Nossa
com
Senhora!
bunda.
Celta com bunda. É isso, a geração Celta com bunda, porque a geração Onix com bunda é mais fraquinha, mas a Celta com bunda é ridículo, cara. Uma vez eu estava na estrada, um bicho desse ficou atrás de mim. Eu falei assim: não, tudo bem, vou dar uma pisadinha. Aí eu fui indo, indo, 120, 130, o bicho atrás de mim. Eu falei: tá de sacanagem, isso aqui é um Prisma, certeza. Eu tava achando que era um Celta. Aí eu falei assim: não, isso é Prisma. Aí eu fui para a direita. Aí eu vi, é um Prisma mesmo. Aí foi embora. Pode ir embora. É um Prisma, pode ir embora. Eu aceito. Prisma 1.4 não dá. Aí eu tava ficando puto já, sabe? Puto, não. Eu pegava muita estrada também, né, cara? Muita estrada. Aí. Mas enfim, aí eu falei. Aí, graças a Deus, o canal deu certo. Aí eu fui lá e cometi uma loucura. Fui lá e apareceu esse fuso na minha vida. Aí eu falei, vou pegar esse
Aí
trem, tô nem
sim,
aí.
cara.
Isso mesmo, o pessoal acha assim, não, é uma bomba, assim. Realmente, se acontecer alguma coisa assim muito grave, fica tenso. Mas o carro, no geral, não é problemático, sabe? Só a suspensão mesmo, que é a parte mais chata dele. Mas eu sei muito bem dos custos, sabia muito bem dos perigos. Mas eu fui meio emocionado e abracei essa lasanha. E agora tá difícil para mim, porque eu só vou comprar outro carro que seja mais equipado que o Fusion. Tá
Aí
complicado, porque não
complica, né?
tem.
Aí complica.
Esse é o problema desse carro, né? Eu acompanhei seus
Justamente.
vídeos, eu acompanhei seus vídeos do Fusion, que eu também tava nessa daí, de querer pegar um carro premium, um carrinho melhor. E aí acabei esbarrando lá nos seus vídeos. E um dos comparativos que eu mais gostei foi entre o Fusion e a 320. E eu falei, não, cara, eu quero um carro que tenha tecnologia. Vou dar um. Vou quietar um pouco esse negócio de carro rebaixado, de carro mexido. Porque, pô, você comprou um 320, você já vai querer fazer um remap, já vai querer fazer umas besteirinhas, né?
É,
Ah,
já é
no Fusion
bagunça.
não, né?
Ah, porque no Fusion você tá com o
Não,
original.
não,
o Fusion é para você. Ó, o Fusion é para você desfilar ouvindo seus 12 alto-falantes da Sony lá. É,
Paulo, eu
isso
te
aí.
conheço, Paulo.
Com o
Paulo, eu te
banquinho
conheço.
gelando ali, ó. Não, para, pô.
Para, velho. Paulo,
E aí,
15,
cara?
eu te dou 15 dias pra tu tá lá na porta do Mondi. Porra, Mondi, aqui, ó. Vamos fazer um remap aqui, ó. Porra.
Não, primeiro upgrade é
Com
tirar
ombro.
escapamento, né?
Um mês ombro de pneu já não tem mais.
É.
Só entrando nas curvas
Pois é, cara.
atacando lá.
E aí, cara, eu tava assistindo os vídeos e eu falei, cara, eu preciso ver o que mais que esse carro tem de tecnologia. E aí, os únicos vídeos que eu achei que conseguia me passar o que eu queria eram os seus. Eu até comentei com o pessoal, eu falei, cara, eu tô muito a fim de pegar um Fusion. Ele tem tudo que eu quero, tá num preço legal. E aí cheguei a olhar vários Fusions, anunciei meu carro. E aí, em decorrência do aumento do combustível, que veio um atrás do outro, eu falei, não, vou dar uma segurada. E aí tô esperando, né, pra ver como é que vai, porque o bichinho bebe um pouco, né?
Nossa Senhora.
Eu não sei se você está vendo o chat do YouTube, mas eu estou monitorando
Eu ia
aqui.
falar
A
agora
sua
aqui, eu ia
senhora
falar agora.
acabou de falar que você não vai deixar esse carro original. Você vai deixar
Não,
esse carro.
e
Minha senhora é a
teve e
primeira.
teve um outro.
Fale.
Eu.
Pode falar.
Não, a minha senhora é a primeira a falar, pô, pra me apoiar, na verdade, né? Ela também é desse jeito. Ela compra o carro, não, vai ficar aqui. Na outra semana, vamos fazer um remap. Meu carro tá muito comum, vamos fazer alguma coisa diferente.
Barulho,
Vamos
né?
arrumar.
É muita
Barulho a gente
coragem.
tem isso desde sempre, né?
É muita coragem. Eu ia falar do outro comentário que teve aqui do canal Comunicarros. Botou aqui: o próximo carro do Xenão vai ter que ser uma série 5 2015 ou série 7. O cara quer ter o
É
bem,
isso aí
tá
mesmo, viu?
procurando
Pois
série
é.
2.
Vai ter que. É no nível de série 5 para cima, viu?
Daniel, eu conheço o Daniel, ele é daqui de Goiânia também. O comun... A gente faz uma piada, o Comunicornos.
Comunicou.
Mas o Daniel é gente boa demais, ele é aqui de Goiânia também. E realmente, Daniel, vai ser só uma série 5, um trem desse aí, bagunçado. Assim, tem que ser
Vai, cara.
bagunçado. Por isso que eu não acho que eu vou passar mais do 2014, né? Desde o Peugeot 208, eu não passo do ano 2014. Eu acho que não vou passar mais. Eu vou ficar muito feliz se eu não passar também. Tô nem aí.
E com
É, pois é.
esse aumento, que está tendo agora, né, cara, do preço dos usados subindo essa quantidade, não tem condição não, cara. Não dá para você.
Difícil.
Hoje,
Né?
para você comprar um carro, pô, do nível do teu 2014, paga um absurdo. Aí você tem que andar para trás mesmo, não tem como. Se você quiser andar no carro legal, você tem que andar para trás.
Cara, e eu vou te falar. No ano do Fusion. E o que você não compra carro, nem série 5 oferece o que esse carro tem, velho. Esse que é o tchan desse carro aí.
Cara, eu te falo uma coisa, tem certos carros que o pessoal, eu acho que a fábrica, ela não pensa muito bem antes de fazer o carro, sabe? É igual o Versa, Nissan Versa, eu falo certeza, eles não, eles ou eles fizeram aquele Versa para um time de basquete, ou eles erraram, bicho, porque eu não tem como, velho. É sério, já entrou no Versa?
No do antigo que você fala?
Do antigo, primeira geração. Não tem condição, cara. Um carro
É
daquele
grande.
espaço para as pernas. É
É, mas
assim,
vou te
para
falar,
mim.
não sei se você tem esse problema no banco traseiro do Versa. Para a perna, você realmente tem um espaço legal, mas o teto é aqui, ó. Você senta no banco traseiro e o teto fica aqui.
Justamente, eu não sei como que foi feito isso. Para mim foi erro de projeto, eu tenho certeza. E o Fusion também foi erro de projeto. Os caras, porque assim, eu fui conhecer uma Ford Bronco, esse ano. Ela não era mais equipada que o Fusion, tá entendendo? Então, assim, é uma coisa de louco. Eu acho que os caras falaram assim, ó, não, vamos colocar os TEN aí. Aí alguém deixou passar e o carro saiu muito mais equipado, porque realmente era ridículo de tantos equipamentos que um Fusion 2014 tinha, né? Essa geração. E ainda, sim, o modelo 17 do Fusion é ainda mais equipado, porque ele tem além de alertar que vai ter colisão, ele freia, por exemplo, né? Tá todo mundo louco aí, né? Mostrando os carros, pré-colisão. Em 2017, o Fusion já tinha pré-colisão com frenagem autônoma. Em 2017, esse Fusion, também já tinha o controle de cruzeiro com stop. Ou seja, se ativou o controle de cruzeiro, o carrinho vai seguindo da frente. Se parar todo o trânsito, o seu carro para também. O trânsito voltou a fluir, o seu carro volta a acelerar sozinho, cara. Isso lá em 2017.
Esse ano foi quando teve aquele facelift da barra cromada e o câmbio saiu a alavanca e entrou o botão do volume, né?
Isso, botãozinho de volume. Esse mesmo. Então, assim, e o carro ficou mais potente ainda. Assim, é absurdo. Ainda tem versão híbrida. Ainda tem híbrido dele, bicho. Tipo assim, ou seja, é um carro que eu falo que nunca vão fazer outro carro igual o Fusion, porque ele abre de tanto equipamento que ele tem. Não é o melhor carro também em questão de conforto, não é o melhor carro em desempenho. O câmbio, por exemplo, atrapalha, tá? O câmbio dele é muito fraco. Nossa, se for mexer no... fazer um remap, eu acho que detona aquele câmbio, destrói. O câmbiozinho é fraco.
Se você fazer remap no original, já dava uma destruída. Tem um amigo nosso, que é o Luizão, que ele comprou quando lançou, ele comprou em 2014. Só que o dele era Titanium FWD, era só a dianteira. E sim, quando o carro tinha, sei lá, 6 meses, ele botou no track day, aqui em Brasília. Trouxe o carro do Rio, calçou 4 slick 18 no carro e botou aqui no track day.
Louco demais.
É, maluco, alucinado. Ele dava 5 voltas e o carro entrava em emergência. Jogava a última marcha e só faltava aparecer
de manhã, né? Começou a esquentar, era 3.
Isso. É, só faltava aparecer um aviso assim, para no box, pelo amor de Deus. Que o câmbio entrava em emergência para proteger o câmbio, lógico, né? Para não quebrar. E aí o carro tinha, puta, acho que 8 mil quilômetros rodados. Assim, era um negócio absurdo, cara. Ele voltou com o carro pro Rio e teve que trocar 2 discos de freio, porque o controle de estabilidade ficava prendendo, segurando o carro no freio nas curvas e arrebentou com o disco de freio. Aí a gente brinca com ele que ele teve o primeiro Fusion que trocou disco de freio no Brasil, que foi assim, meses depois do lançamento do carro.
E foi alucinado.
Foi uma paulada.
É, o Fusion é uma barca, carro maravilhoso. Né? Ele é uma barca, é um carro mais de tranquilidade, sabe? Não é assim, tem motorzão? Tem. Mas é um carro de tranquilidade, de andar bem. Porque, assim, tem muita gente que confunde motorzão com carro esportivo, né? Acha que, para ser carro esportivo, tem que ter motorzão, só ter cavalaria. E não tem nada a ver com isso, né? Cavalaria ali é só para você ter conforto na ultrapassagem, andar bem, né? Mas, não realmente, é um carro esportivo. Nem um pouco. Pelo amor de Deus, dá som de dirigir ele. Na estrada...
É igual eu te disse, é um carro para você andar curtindo, cara, seu som.
É um sedã maravilhoso com um motor na medida, sabe? Ele é um belo carro de família. Eu acho ele, assim, por exemplo, comparando ele com o Jetta 2.0 TSI, que vendia na época, com DSG e tal, ele é um carro muito mais bem acertado para o conforto do que o Jetta. O Jetta é aquele acerto de Volkswagen nervoso, que quer que você ande mais o tempo todo, que fica, você pisa no freio, o carro baixa a marcha. É aquele carro mais alucinado. O Fuso não, cara. O Fuso você bota no D ali e vai, puta... Você ultrapassa na BR, não guarda nada. Aquele caminhão leva, você bota o lado, pisa, volta. É um Ford. Carros excelentes com pequenos, grandes defeitos, né?
Pequenos, grandes defeitos.
Mas é isso que o William tá falando, cara. Enfim, entrando na questão de lasanha. Eu comprei, lógico, o Fox também ciente dos problemas, né, crônicos. Foi meio que na loucura mesmo, velho. Porque eu rodei, entrei no carro, fiz test drive, cruze. Até em Celta... em Ford Ka novo também. E, cara, o único carro que eu sentei, porra, eu gostei desse carro, hein? Questão de tecnologia, né? Questão do conforto, cara, o banco.
Você curtiu o sistema de massageamento vibratório dele, né? Que o câmbio treme, o carro treme e o banco fica dando aquela.
Ó. Vou falar isso. Agora eu vou apagar tua língua, cara. O Pedro. os coxins do câmbio, do motor, trocou tudo do carro. Cara, o carro é outro. Eu dirigi esse carro antes de viajar, eu vim voltando. Cara, o carro tá uma delícia, cara. Caralho, o câmbio funciona perfeito. Como um coxim de câmbio destrói um carro. O carro do preto, você andar, parecia que você tava sentado em cima do motor e vibrava tudo.
É.
Cara, o carro vai. O carro anda
assim. Eu só acho que a gente tem que. Você tá sendo injusto com o coxim. Não é o coxim que estraga o carro. É o câmbio que estraga o coxim e depois o coxim estraga o carro.
Não, cara, o carro é maravilhoso. O coxim estragou. Não, não.
Ele já tá lá 10 anos com o mesmo coxinho, cara.
O carro anda.
Não, o carro anda, é, ó.
O carro tem torque embaixo, você acelera. O câmbio, ele não fica perdido. Você pisa no freio, ele reduz, você não sente o carro reduzir. Cara, não, eu falei
realmente, cara,
eu tô quase comprando esse carro. Eu entrei no carro, eu tô comprando um carro desse pra mim, eu adorei.
Eu gosto muito de carros da Ford, já tive carros da Ford. Mas isso é uma coisa, assim, que é verdade, cara. Os carros são excelentes, mas eles têm aquela coisinha... que pergunta, por que não vendeu? Pô, por conta disso, cara. E o Focus é o Power Sheet, não tem jeito.
É o Power Sheet, não tem jeito, carro. Porque é o Power Sheet. Aquele carro também era igual, a gente pode dizer que
o carro é maravilhoso,
tipo o Fusion, cara. Na época. O carro vinha com tecnologia que, pô, o Golf não tinha. Ou então, se tivesse, era um pacote que custava
absurdamente caro. Ainda bem, né? Ainda bem que a Ford não botou o Power Shift no Fusion. Alguém iluminou a cabeça do pessoal, ou não casava no
motor. E foi isso aqui,
pois
viu?
É, cara.
Triscou.
Sabe o que eu falo foi isso aqui? Porque vocês sabem que existem Volvo XC60 T5. Ela tem EcoBoost mais Power Shift. Então, foi isso aqui, cara. Só que tem o seguinte...
Ainda bem, cara.
Então, peraí, desculpa, só que tem o seguinte. Falar. A Ford, ela coloca... A Ford, ela não detonou tanto os seus carros. Agora... As marcas que eram da Ford, que estavam sob as asas da Ford, igual a Jaguar, Land Rover, estava na asa da Ford por muito tempo, Jaguar, Land Rover e Volvo, elas utilizaram esse motor 2.0 turbo e esse motor dava problema, o EcoBoost dava problema nelas, no coletor de escape. Uhum. E, ironicamente, no Fusion não dá problema, no coletor de escape não dá problema na turbina, né? Ironicamente. Mas no Fusion não colocaram o Power Shift, mas colocaram o Power Shift nos Volvos, colocaram demais. Até Volvo C30 teve Power Shift com motor 2.0. C30. Então, assim, a Ford, ela deu uma sacaneada com as marcas que estavam sobre ela.
Ela continua sacaneando, né? Os chineses estão tudo vindo com Power Shift também.
Sério? Nossa senhora.
O
Chigo, né?
Os Chery estão todos...
Alguns usam.
É uma evolução,
dizem que é uma evolução consertada.
Mas ele tem
uma evolução consertada.
Defeito de software. Defeito de software.
A fabricante não é a Ford, não é a Ford daquele câmbio, né? É a G-Trag.
É a G-Trag.
Mas enfim, a Ford é desse jeito mesmo, cara. Ótimos carros com pequenos, grandes defeitos. Por exemplo, o New Fiesta. O New Fiesta tinha tudo para fazer o mais sucesso que o Polo, pô. Polo, que é Fiesta? Que é Polo perto de Fiesta lá no, na Inglaterra, por exemplo? Na Europa? Muitos lugares, New Fiesta manda. Fiesta manda e desmanda. Chegou no Brasil, sabe? Entendi muito bem. A Ford, não sei se ela quis fazer um muito popular ou pouco popular. Ou ficou com medo de ficar muito cara e ver aquele carro, acabamento todo de plástico. Não veio o EcoBoost Turbo, né? Até veio, né? Mas veio assim.
Veio, vendeu o e parou, né?
Veio e veio
com o Power Shift.
Você já dirigiu esse carro?
É. Eu já dirigi, manual.
Cara.
Não, foi com o Power Shift. Ele só vinha com o Power Shift. Mas era uma combinação muito boa, cara. Um carro muito bem acertado.
Eu tenho um Polo, um TSI. Cara, era um carro que anda muito mais que o Polo.
Andava mesmo. Andava de sair fritando pneu de primeira com os controles todos ligados, cara.
O carro era
massa.
Pois é, aí esse motor EcoBoost lá fora, ele foi muito, ganhou prêmio demais quando lançaram a família EcoBoost 1.0, principalmente, ganhou muito prêmio lá fora, bicho, de melhor motor do ano, aquilo e isso, os caras nem trouxeram para o Brasil, quando trouxeram meio que de lado, assim, sabe quando você compra uma coisa e quer esconder dos outros?
Mas aqui trouxeram quando o carro estava morrendo, né? Tanto que esse carro foi lançado, acho que 2 anos depois, o Fiesta parou de vender. Então, assim,
ganhou
meio que
aquele
trouxeram,
facelift
assim,
feio pra caralho.
Ganhou o facelift feio. Eles deram uma fiatizada. Deram uma fiatizada. Então, vamos lançar esse motor aqui, depois vamos parar de ver o carro.
Cara doida.
E a central multimídia? Já viu a central multimídia que colocaram no New Fiesta? Parece uma televisão, televisão de tubo, mano.
É, aquela.
É um trem horrível. Então, tipo assim, a Ford, ela sempre teve produtos muito bons, eu acho. Mas é aquela coisinha, velho, aquele 1%.
A Ford, cara, isso é uma coisa meio cultural da Ford. Que tem até uma história, cara, que eu li num almanac de carro uma vez, que o Henry Ford era velhão já, mas ainda trabalhava tal, na Ford. E aí todo mundo já estava evoluindo para freio hidráulico, como é até hoje, cara. Isso a gente está falando, sei lá, da década de 30, 40, por aí, 50 no máximo. Todo mundo já usava freio hidráulico. E aí o Henry Ford cismava que todo Ford tinha que ter freio, não é nem a cabo, a varão. Freio por varão. Aí o cara podia comprar, sei lá, um Chevrolet com freio hidráulico ou um Ford com freio por varão. Aí alguém chegou para ele, reuniram e falou: ô, velho, pelo amor de Deus, vamos melhorar esse freio. Aí ele aceitou passar a usar cabo. Todo mundo já na terceira tecnologia, o cara aceitou e evoluiu para a segunda. Então isso é meio que cultura da Ford, tipo a Ford fabricar os próprios componentes, quase tudo, sabe? Sensor de injeção Ford, injeção Ford. É quase tudo Ford. Aí por que a manutenção é cara? Porque é tudo Ford, pô. Não é igual o Fiat que tu vai e tem engrenagem Tigre, a Manco, pô, sabe? Tem de tudo, não. A Ford é Ford.
É.
Quero 3 metros de tubo, 3 quartos e 2 engrenagens de palho. Até a injeção é Ford.
É FIC, é aquela porra daquela maldita daquela injeção.
FIC não, Fomoco. Ford Motor Company, né?
Isso, Fomoco. É Fomoco ou Motorcraft também, não é?
Motorcraft também.
Motorcraft é mais pros químicos e tal. Mas é por isso, cara, é cultural da empresa.
Justamente pra você. Desculpa.
Não, pode falar.
Não, é que eu falar que, por exemplo, o 2.0 EcoBoost nem é assim, não é o motor melhor assim e tal, e até hoje, né? Vai chegar no Maverick, por exemplo. É. Então, às vezes, ela não evolui, né, cara? Não dá uma guinada assim, eu não sei. É claro que. Acho que foi errado esse meu exemplo, porque a Volkswagen também tem o EA888, né? Mas há muito tempo. Mas, assim, eu vejo que a Ford... não sei o que a Ford faz a cabeça. Eu não sei. Eu falei um dia desse com um cara que trabalhava na concessionária da Ford, né? Era gerente lá comercial. Eu falei assim, bicho, eu tenho um pouco de pena de vocês, porque eles têm uma concessionária da Ford. Assim, eu não sei muito bem o que a Ford pensa, o que ela quer fazer da vida, sabe?
Não, eu acho que a Autolatina também atrasou a vida dela. Lá atrás a Autolatina atrasou, porque a Volkswagen não pode ter um motor mais forte. Era o mesmo AP, mas o AP da Ford era mais fraquinho, entendeu?
Eu vou te falar.
Melhores, mas,
se
assim,
não acho... fosse, eu acho que se não fosse a Autolatina, não existia Ford no Brasil desde 92.
Sim, sabia? Sim. Eu também acho. Mas assim, atrasou a vida dela, entendeu? Porque eu acho que talvez forçaria ela a trazer as coisas, as inovações lá de fora, entendeu? Trazer alguma coisa diferente, trazer um motor, tirar aquela porra. Porque ela sempre foi dependente de alguém, né? Ela tinha aquele motor CHT, que era o motor Renault. Aí motor depois Renault. Ela foi dependente do motor Volkswagen. É. E aí copiou, pegou a Royale, que era um Santana copiado. Então assim, eu acho que é isso. Mas eu queria te perguntar o seguinte, que a gente já tá aí com 1h15 já de live, qual foi o melhor carro que você já pegou, assim, um carro que era muito rápido na loja, e qual foi o pior? Assim, que você falou assim, meu Deus do céu, esse carro, toda vez que entrava lá, você virava a costa e falava, não, tá de sacanagem.
É, assim, de venda, né, o mais rápido, com certeza, é sempre Gol, um dos mais rápidos. Agora tá mudando um pouco, mas é porque aqui na nossa região é Goiânia, então aqui tem uma particularidade desse mercado. Mas enfim, ó, melhor carro para vender, Corolla. Bicho, é incrível.
Eu achei que qualquer lugar do Brasil.
Corolla era ridículo, sabe? Saiu um Corolla GLI, banco de tecido, os caras pagando uma fortuna lá, eu ficava indignado, eu saía. Indignado, bicho. Aí depois... Hilux também, muito bom de sair sempre aqui nessa região. Estrada, nossa, estrada aqui é preço de ouro. Fiat, incrível. Né, preço de ouro.
Fiat.
Agora, um carro que saía muito e de repente caiu de uma vez, era a X35. Eu lembro que a gente comprava duas, três por mês para vender. Vendia toda semana uma. Cara, lançaram Renegade HR-V, morreu o X35. Não vendia mais. Caiu,
sabe? Como é que pode, né? E como que pode? Porque é muito mais caro do que os outros dois, cara. Não dá nem pra comparar.
É verdade, viu? Eu tenho uma amiga que ela comprou uma X35 zero ano passado. Você senta na X35, você sente na Tucson. Na Tucson que eu tive, entendeu? Porque é um carro muito ultrapassado, entendeu? Eu acho que...
Calma aí.
Não tô falando de powertrain, não tô falando de durabilidade. Eu tô falando assim, você senta no carro, as tecnologias do carro, é o que a gente tava falando de tecnologia.
Painel azul, né? As luzinhas todas azul.
O reloginho Del Rey.
E a central multimídia não tem Android Car Auto até hoje, cara. Eu não sei se ela vende hoje, mas não tem. Sabe? E, tipo, a porra do alarme não sobe vidro, não fecha espelho. É umas paradas assim ridículas. Aquele freio de mão que porra no pé. Antônio, desculpa, mas porra, parece uma blazer aquela porra.
Qual que é o problema disso, cara?
Não, gente. Mas eu tô falando assim. Nos dias de hoje, esse carro é um carro ultrapassado. É o que a Blazer era lá, porque não vendia. Porque só vendia nas versões. Mas talvez seja isso que chegou uma hora que, assim, os carros... andaram e ela ficou. Não tô dizendo que ela seja ruim, pô, o carro anda bem, eu já dirigi aquele carro, anda bem, a posição de dirigir, pra quem gosta de SUV, eu não suporto SUV, mas enfim, é uma posição de dirigir boa. O carro é um carro grande, confortável, não tem histórico de manutenção ruim, mas
faz 6 km por litro.
Não faz isso não, eu acho que o dela ali aqui em Brasília faz 10, 10, 11.
Ele não costuma ser muito
grande mesmo, não. O carro não tem consumo, cara, em 2020 o carro não marca consumo. No Marco,
é pra não assustar o dono, pô.
Exatamente. Mas eu lembro que, né, nisso que o Inet falou, qual era o carro mais forte e tal, e qual era o que você mais odiava, eu lembro de ver texto teu elogiando muito a Kombi. Tu gostava muito da Kombi.
A Kombi também era mais aquela zoeira, sabe? Um carro que você dá uma levantada de moral. Porque também Kombi, velho, pelo amor de Deus, cara. Kombi é o... Eu te falo que eu odeio Kombi. Eu odeio Kombi. Por quê? Porque quando você trabalha com loja de carro, a primeira coisa que você faz quando você começa a trabalhar na loja, ou você lava carro, ou você vai manobrar carro. Ou as duas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, aí você pega lá, tem três Kombi para colocar para dentro. Três Kombi. Passaram o dia inteiro no calor infernal. Entra no... Bicho, aí você entra nessa Kombi para poder... Faz uma baliza numa Kombi, cara. Não. Nossa, cara. Você gira aquele trem, gira. Você gira só. E você tem que puxar forte, né? Porque E aí o pneuzinho vira isso aqui, ó.
É igual a Fusca, aquela merda. É igual a Fusca.
Nossa, cara. Aí você vai engatar a ré, não engatou a quinta. De novo, quinta. Até engatar a ré. Aquela varetinha lá. Dava medo de quebrar aquela vareta. Tinha hora que eu tava tanta raiva, quase...
Mas ela quebrava mesmo, ela saía na mão. Aquele cabo de guarda-chuva lá saía na mão. O freio de mão dela saía.
Pois é. Não, freio não tem, velho. Kombi não tem freio. Não existe. Aí, um dia,
só te cortando aí. Aqui a gente tem um especialista em pilotar a Kombi a 80 por hora e engatar ré.
Cara, a gente tinha uma Kombi.
Conseguiu fazer essa proeza.
A gente trabalhava junto, né? Então a gente teve uma vez lá que o cara da obra saiu de férias. O Pedro era meu estagiário. Aí eu falei, Pedro, tá tudo atrasado, tá tudo uma merda. Esse cara era um bosta, né? Ele escondia tudo. Aí quando caiu na nossa mão, eu e Pedro, a gente falou, cara, a obra tem que andar. E eu liguei pro cara e falei assim, cara, o que você tá precisando? Aí na obra, tá tudo bem. Assim, no primeiro dia de férias do cara. O cara falou assim, eu não tenho tubo, eu não tenho cabo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Eu falei, mas quanto tempo? Já tem uns 15 dias que eu pedi. Eu falei, o quê? A obra tá parada, não tem material. Eu falei, Pedro. Aí o motorista lá do trabalho tava de férias. Eu olhei pra Kombi, olhei pro Pedro. Falei, Pedro, vamos fazer uma jornada? E virei pro comprador, falei assim, eu quero hoje. Mas quem vai lá buscar? Eu falei, eu vou lá buscar. E todo mundo ficou me olhando. Aí o dono da empresa veio e falou assim, ninguém dirige aquela Kombi, essa Kombi é uma merda, só o Marcelo dirige essa Kombi. Eu falei, challenge accepted, bora Pedro, vocês vão pegar a Kombi? Eu falei, vamos, tem gasolina nessa porra? Tem, Bati na chave, a Kombi pegou, fui. Só que, cara, eu não tava acostumado a dirigir aquela merda. E a Kombi era uma Kombi velha que não era quase usada, porque todo mundo odiava a Kombi. Quando eu puxava a segunda, entrava ré, eu largava a embreagem, ela distracionava. O carro não morria, tá? Ele distracionava pra trás. Eu passava nos quebra-molas por dentro.
Nossa Senhora,
Isso não aconteceu uma vez, isso não aconteceu duas. Isso aconteceu 85 no percurso do dia. Toda vez que eu ia reduzir pra entrar no quebra-mola, ele entrava. Aí chegou uma hora que eu já ficava puto, já passava no ponto morto, vai foda-se essa merda. Aí saia de terceira, ela saia dando umas cabeçadas. Falei, vambora, hein, mano. Foi um dia, era um dia que tava todo
o
caralho.
Kombi.
Eu de roupa social, eu e Pedro de roupa social, até dá uma foto a gente dentro dela, entregando tubo na obra, carregando tubo na cabeça e foda-se. Meu irmão, foi.
É, Kombi,
Foi
cara,
montar a
Kombi
obra,
foi.
atrasou.
Kombi foi o pior carro que eu já dirigi também, de longe. E olha que a Kombi que eu dirigi tinha 2.000 km rodados, era flex, era motor 1.4, o motorzinho lá de Fox 1.4. É, era da Localiza, aluguei. Ah, vamos fazer uma viagem, uma noite, cabeça. Que carro que a gente vai alugar? Uma Kombi, que se dane.
Nossa, meu Deus, velho.
Cara,
Tipo, era
hoje,
uma viagem
cabeça.
desnecessária. Era uma viagem
Era uma
desnecessária.
viagem assim, um domingo. O que que a gente vai fazer? Vamos viajar. Falei, vamos alugar. Que carro que a gente vai alugar? Deixa comigo. Cada um deposita a caixinha. Fui na Localiza e falei, eu quero uma Kombi. Você aceita um doblô? Eu quero uma Kombi. Não, mas tem doblô. Cara, eu não quero doblô. Eu quero uma Kombi. Eu vou carregar 8 cabeças. Doblô não carrega 8. Me deram a Kombi quando eu entrei nela. Que, e assim, o meu primeiro carro foi um Fusca. Eu tive Fusca por 3 anos. E ele é muito pior do que o Fusca, cara. Mesmo sendo flex, mesmo sendo tudo, é muito pior do que o Fusca. E mesmo assim, com 8 cabeças dentro, a gente levou ela no corte da quarta, ela deu 145 no GPS. 145, ainda
Vocês é
empurrou um Fox
doido.
1.0, né? Não, e o
Não,
engraçado é que
empurra.
tava todo mundo pilhando assim: vamos lá. E eu, terceira, e aí, vamos lá, acelera, acelera. Quarta, de repente, a Kombi para lá, e pum, parou. Todo mundo, vai, porra, vai, silêncio aí, cara, silêncio, silêncio. Aí todo mundo ficou quieto lá, até desmotou. Não, 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 não. Falei, opa, acho que já deu, tiro, que
Acabou,
já
né?
deu. Acabou, acabou. Mas foi de longe o pior carro que eu dirigi, cara. É muito ruim, é isso que tu falou. Não tem condição,
Cara,
cara, daquele carro ter sido vendido até 2014 aqui.
não tem, velho. É uma coisa assim que só você quer ser motorista, dirige uma Kombi. Se você dirigir uma Kombi, não bater, fazer baliza, você é motorista. E pra você saber que essa atrocidade já rodou nas ruas brasileiras, cara.
Na rua?
Velho, eu
E
não acho
era
incrível.
transporte público ainda, acho que
Transporte
teve
público,
até
né?
Não,
coletivo,
motorista de
escolar.
Kombi, cara, os Correios, né, fazia Kombi, cara,
Não,
é tudo
eu não
herói
sei se
nacional.
em Goiânia
Herói.
teve isso, cara, mas no Rio, na década de 90, começou uma onda de transporte pirata, que depois foi legalizado, que era tudo Kombi. Na época, com motor de Fusca ainda, com
Kombi
motor
velha.
refrigerado a ar, Kombi velha. O que que os
Com
caras
porta
faziam?
basculhante.
Com porta basculante, eles botavam a terceira fileira de bancos em cima do motor para carregar 12 cabeças e ia um cilindro de GNV embaixo de cada banco. Ia
Nossa
12
Senhora,
cabeças sentado em
caralho.
cima de cilindro de
Ah,
GNV
bomba,
ainda em pé. E
e
no horário
andava
de
pela
rush
rua,
em
cara.
pé.
No
No
horário
horário
de
de
rush
rush
em pé.
em pé.
Aquelas Kombi tudo lascada, que a cambagem dianteira já estava assim, a roda querendo sair, o cara andava com aquela porra, carregando 12 cabeças dentro, cara. Andei muito nessa porcaria.
Mas tirando a Kombi, qual o pior carro lá para vender?
Pior carro para vender. Não, Kombi era boa para vender. Kombi vende rapidão, assim. Agora, ruim para vender. Primeira coisa, C4, 307, qualquer carro automático, Peugeot francês, né? Carro francês
A
automático.
L4, a
Puxa,
L4
L4. Triste, triste para vender. Outro carro foi triste para vender. O New Fiesta Abacate. Aquele verde abacate.
é. Meu Deus do céu. Tá explicando, não precisa nem responder, né? Por quê, né?
Não. É.
Meu Deus do céu.
Ou. Como a pessoa tira um carro daqui, tira um carro da concessionária daquele jeito? No
Eu te dou
mínimo.
um exemplo. Eu te dou um exemplo.
Ah.
Tem um amigo meu, que o pai dele tinha um Corsa de primeira geração, roxo. Roxo. Você não vai ver esse carro, você não vai ver esse carro. O pai dele entrou na concessionária, tinha assim, branco, prata. Na época que as concessionárias, né, traziam assim 20 carros iguais e deixavam tudo no pátio. Aí ele virou e falou assim: qual deles é o mais barato? Ele queria básico. Aí o cara falou assim: é aquele último lá. Aí tinha assim as cores, né? Aí ele olhou e falou: quero aquele lá, o mais barato, quero aquele lá. Foi embora pra casa. No dia que ele chegou lá pra tá aquela porra roxa. Aí ele olhou e falou assim: que porra é essa aí? É, você não escolheu o carro mais barato, esse aqui é o mais barato, zero. Pronto, já te expliquei porque o cara compra um carro cor de cocô.
É, só pode ser isso, cara, porque assim, mas é o barato que sai o caro, viu? Porque o carro triste, triste, triste para vender, assim, todo mundo fala, tão bonito, mas essa cor, Não dá.
Nossa, acho essa cor maravilhosa. Compra aí, não. Eu quero aquele branco. Não,
obrigado.
Outro carro também ficou muito tempo lá, Chevrolet Malibu, por exemplo, isso aí também. Porra. Triste de vender. Mas assim, eu compraria. Acho.
Eu faço. Não, Malibu não, Malibu não. Malibu é fraco. Não, não. Eu comporto. Falou Malibu, na minha cabeça veio ômega. Não, Malibu não, Malibu é fraco.
Eu andei, mas o Antônio conhece essa história. Eu andei, tinha um cara lá, um conhecido nosso, que ele falou assim: olha, hoje a gente vai sair para almoçar com o diretor da fábrica. Porra, o diretor, ele botou uma... Eu era estudante, ele patrocinava a equipe nossa de baixa, né? Não que a gente vai sair, que sei lá, que tu, você que gosta de carro, você vai andar no carro dele e tal. Foi o maior suspenso do carro. Aí quando eu cheguei lá na empresa, né? Porra, não, vamos lá no carro dele. Quando ele era o Malibu, eu falei: ah, vai se fuder, porra, o Malibu. Entrei no carro, a porta do carro era toda de plástico, cara. Eu falei: caralho, um Vectra era
pesado. E esse carro chegou a concorrer com o Fusion um tempo, né? Ele chegou a concorrer com o Fusion. Ele era o carro premium, assim, da Chevrolet, mas aquilo foi... Pô, não tinha condição, não.
Não, eu acho que é o seguinte... E mataram o quê?
Mataram o Ômega pra trazer aquele carro, né?
Ah, sim. Aquilo lá foi uma, sei lá, uma loucura, um devaneio. Foi o Malibu e o Sonic. Os dois vieram só pra férias no Brasil. É. Vieram, iludiram... Iludiram uma galera e foram embora.
Mas o Sonic Lance era bom. O Sonic Lance era bom. Era um carro que tinha um motor Ecotec, piriri, pra lá e tal. Tudo bem que o câmbio automático era quatro marchas ainda, né? Não sei onde é que eles tiraram aquele carro.
Acho que era seis.
Não, era o câmbio certeza. De seis.
Seis?
Eu acho era que era seis. Seis. Inclusive, o mesmo câmbio que saiu no Cruze, saiu na Spin.
Exatamente. Exatamente.
Mas era um carro bom, era um carro bom, ok, mas ele era um carro muito mais caro do que os concorrentes dele e tal, aquele farol de gosto duvidoso lá, o próprio carro tinha todo
o gosto. Painel de CB, o painel de CB 300.
Pois é.
Mas, CB 300.
Mas você sai para comprar um carro premium, aí você entra na Chevrolet e compra um carro 2.4, sei lá quantos cavalos de aquele carro, 150, 160?
170, eu acho.
170?
Cara, mas... E outra coisa, tá? O 2.4 do Malibu não era o meu 2.4. O 2.4 meu da Blazer é família 2. 2.4 do Malibu é Ecotec. E só saiu no Malibu. Só nele na Captiva.
Não, nele na saiu Captiva. Na Captiva.
É. Isso. Vectra, não era o mesmo Vectra, gente? Vectra.
Não, o Vectra era família 2. O Vectra era família 2. Isso, mas isso, cara, cai no negócio que eu ia perguntar pro Hugo também. É assim, você que já trabalhou com venda, principalmente eu trabalhei em concessionária, mas pouco tempo e não trabalhei diretamente com vendas, mas uma coisa que você percebe rápido, cara, vendo o público que compra carro no Brasil, é como que o pessoal não sabe nada, cara, nada, 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 assim, a ponto do cara, ele compra um carro e não é nem que ele não sabe, porque você pode não saber e procurar informação, o cara não liga, sabe, não liga.
Não liga.
E uma vez eu tava numa loja da Nissan e eu vi o cara falar que não ia comprar um Altima porque ele tinha dois escapamentos e carro com dois escapamentos bebe muito. Eu ouvi e falei, cara, o que é isso? Pelo amor de Deus. Sabe, é nesse nível. Aí eu ia te perguntar justamente isso. Se você sentia isso na concessionária de seminovos também, se você via isso, ou se o público já é um público mais assim, que já chegava sabendo mais alguma coisa.
Não, sabe nada até hoje. Sim. Eu não tô querendo ser chato, assim, arrogante, mas assim, vendedor não sabia, a maioria não sabia. É. Até hoje. Sabe? Até hoje não sabe muitos. E é difícil encontrar mesmo, é difícil até no ramo de carro você encontrar quem saiba muitos, quem saiba bem. Vamos dizer assim, quem tá no ramo de carro sabe um pouquinho, mas também fala muitas groselhas, sabe?
Verdade, assim,
viu? Eu penso assim, cara, como que você vende carro? Mas a questão é que é produto. E o consumidor, ele também não entende nada, ele entende ainda menos, sabe? É igual uma piada que eu já fiz assim, que eu tava falando assim, sobre... O vendedor vendendo carro, né? O comprador chega lá, o vendedor normal, o comprador chega e pergunta o seguinte, olha o que o comprador pergunta. Ah, mas esse carro aí, que é um Corolla 2.0 automático de quatro marchas, o consumidor pergunta, esse carro é econômico, né? Ah, o que o vendedor vai falar? É econômico, sim.
É.
Sabe? Faz 10 na cidade. É. Então, o consumidor, ele realmente não entende. O consumidor entra na loja sem saber o carro que quer comprar. Isso aí, ó, é 80% dos casos, tá? Entra sem saber o que vai comprar. Tanto que muita loja ainda existe, mesmo não anunciando em OLX e usados, simplesmente porque está numa boa localização, o cara vê a loja, entra lá e vê se tem um carro para ele. Então, assim, Até hoje existe isso, a pessoa chega sem saber, sem saber o que vai comprar. São raros os que sabem. Quando a pessoa sabe mais ou menos, ela ainda falta muito conhecimento. E também, cara, convenhamos que o ramo de carro tem muito produto. Tem muito produto, muito carro. Verdade. Tem muita coisa que muda, né? Assim, modelo novo do carro. Ah, o modelo 17 já muda tudo. Então, até para mim, que trabalho todo dia, eu não posso te falar aqui que eu sei... Você me fala um carro agora. Às vezes eu não sei. Assim, cara, não,
não
sei.
Não tem como.
O modelo já mudou, né? É. Mas assim, eu tenho uma boa base. Só que realmente, o mercado de carros, o pessoal sabe muito pouco, tanto o comprador quanto o vendedor. Sabem pouco sobre os carros. E assim, é isso até... Tem até vezes que eu penso assim, nossa, tem vezes que você superestima um pouco a sua audiência. Você fala assim, nossa, o pessoal vai me crucificar. Mas não, a maioria realmente não sabe. E é você que está levando esse conhecimento, né? Por isso que você tem que ter muita responsabilidade para poder levar esse conhecimento.
Sim, sim. No, sabe? A gente pode errar, a gente pode falar besteira, mas tem que tomar aquele cuidado, né? Porque, assim, para evitar falar demais, né? Porque tudo também tem aquele, pô, não vou ficar... É por isso que eu acho legal a pesquisa que você faz, porque você vê que, cara, quando a gente pega um carro que vai fazer um vídeo, a gente já tenta, assim, foi isso que o William comentou, né? A gente não passa tanto detalhe, a gente fala potência, as coisas, não passa tanto detalhe, porque a gente tenta focar em outra coisa. E também porque esse tipo de pesquisa demanda um tempo ali, um trabalho, que, pô, se a gente fosse fazer, a gente faria, sei lá, um vídeo por mês, e a gente não consegue.
Como é que você começou nisso aí? Vou cortar o Antônio aqui, que tem um pessoal perguntando aqui.
Ah, o galera tá perguntando aí, então
manda ver. Perguntaram aqui, é que eu fui olhar para as perguntas, desculpa, eu fui olhar as perguntas. Como é que você começou?
Começou o quê?
No carro. Com carro.
No mercado de carro.
Com vendedor, porque você falou...
Que eu vi aqui, é isso que eu...
Ah, tá, não, foi...
Não, o Gabriel perguntou aqui, você começou como vendedor no setor aeroporto. O setor aeroporto é um bairro de Goiânia.
Isso, é um bairro de Goiânia que tem muita loja de carro, tem muita
Mas você mesmo. Começou como vendedor nesse ramo de carro.
Não, eu comecei mais mesmo como colocar os carros na internet, né? Porque, assim, nesse tipo de loja, você não tem uma função específica. Tipo assim, tem uma coisa que você faz a maior parte do tempo. Sim. E quando você está de boa, você vai vender carro, você vai atender cliente, vai manobrar, né? Mas, assim, minha função principal era colocar os carros na internet, nos sites. Por isso que eu já tinha que ter familiaridade com câmera. Como eu gostava de carro, eu já queria tirar umas fotos bacanas, né? Então, assim, eu acho que até o padrão de foto, de qualidade, melhorou muito na região aqui, melhorou muito depois que eu comecei a tirar as fotos. Tirava fotos bonitas, com ângulos, mostrando o interior do carro. Quando o carro tinha uma coisa bacana para mostrar, eu tirava uma foto mais fechada, por exemplo, os comandos de som do volante, né? Ah, o carro tem
DRL. Nunca tampou a placa, nunca tampou a placa com o dedo, né? Nem com
Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, gente. Cara, nem foto de carro sujo eu gostava de tirar. Então, assim, nem isso. Então, tinha que estar limpo. Era perfeccionista.
É o marketing, né? É o marketing, né?
Isso, justamente. Na minha opinião, sim. Tá? Muitas vezes, não. Mas isso traz credibilidade.
Eu tenho um amigo que, se você tirar uma foto para vender um carro, o volante estiver torto, ele nem continua vendo.
Eu tenho raiva de anúncio com carro com volante torto, cara. Tenho raiva mesmo. Tenho raiva. Eu acho que se o cara não teve tempo para desvirar o volante e botar ele reto, ele não merece vender o carro, cara. Porque é a coisa primordial que faz quando vai tirar foto do anúncio do carro, sabe?
É. Realmente.
Não, mas eu
mata,
eu acho...
né?
Eu acho que, assim, o anúncio, você vende o carro muito mais porque você falou mesmo. É óbvio que tem aquele anúncio que você vê que as fotos estão muito bem tiradas, estão nos ângulos, assim, que o cara tá dando uma maquiada no carro. E era isso que eu queria te perguntar. Chega carro para você que você acaba comprando, que, enfim, você compra e vende carro. E aí, quando você tá ali, você fala, puta, esse carro tá maquiado. E aí?
Não, eu não compro e vendo carro. Eu só faço vídeo hoje.
Não.
Eu só faço...
Lá atrás.
Na época da...
Ah, sim, eu não... Não, mas eu não trabalhava na parte de captação de carro, mas sim, mas chegava carro, né, feio e tal, às vezes tu já era um carro assim, o que que eu fazia? Como a minha função era tirar foto, eu tentava pegar um ângulo que dava uma valorizada, né? Então assim, eu não sou bobo também, né? Por exemplo,
não mostrava defeito, né?
É, que dava uma maquiada no defeito, então assim, realmente eu fazia isso. O ângulo que você tira ajuda, dependendo, às vezes você não utiliza um flash, deixa de utilizar o flash. Mas, assim, é foto, né? De todo jeito, você tem que olhar o carro para comprar, né? É. Chegar lá e olhar. Porque, mesmo dependendo da foto que você tire, não vai ver, muitos detalhes não vão aparecer, porque não tem tecnologia para aparecer, né?
O cara não sabe se o carro foi repintado, se tem massa para cacete. Ali na foto fica lindo. É.
Não, entrando nessa no que você faz hoje, né, nesses vídeos que você faz hoje, eu vejo que você fecha parceria com lojas. Você vai na loja e grava o carro, e aí promove também a marca da loja. Fala, esse carro está na loja tal, o link do site da loja está no descrição e tal. É, já aconteceu de você marcar, chegar lá e falar, cara, esse carro aqui não dá para fazer não, esse carro aqui está muito ruim. Já rolou isso?
Já, direto, acontece. Dependendo do carro, eu não faço não, sabe? Não faço porque já abri muitas exceções. Muitas vezes eu abro exceção porque é um carro que eu não tenho no meu portfólio. Mas várias vezes, cara, porque não dá, bicho. Tem carro que fica feio, pô. Aí eu vou ver depois do vídeo. Eu sou meio perfeccionista com as minhas coisas, então eu sou uma pessoa que gosta da estética, sabe? Estética bonita. Então, legal. Não dá. Só não dá. E não é que também eles escolhem. Eu que escolho o carro que eu vou gravar também. Né? Então, assim, a liberdade é toda minha, sabe? Criativa. Legal. Esse é um ponto que eu não abro mão, sabe?
É a tua qualidade, é a tua marca, né?
É a minha marca. Por isso que eu não gosto muito do mercado de carro zero quilômetro, porque tudo em concessionária é mais difícil. Muitas vezes a marca não quer que você fale algumas coisas do carro, sabe? E assim, aí eu acabo que eu não gravo muito carro 0km, porque acaba que você tem que ficar meio se policiando, sabe? Sobre o que você vai falar, porque tem um conglomerado muito grande e tal, então a coisa fica meio engessada. E olha que eu nem trabalho lá, né? Imagina para que trabalho. Então...
Eu vi teu vídeo do Argão lá, do Argão. Eu gosto do tipo do vídeo, você fez um vídeo mais rápido, você apertou lá o botão, mostrou o painel ficando vermelho e tal, não sei o que lá. E aí, entrando nessa pergunta, o cara, ele escuta o seu vídeo antes de publicar ou ele só vê na edição? Que assim, de repente o cara, não, peraí, pô, tu falou ali um negócio ali que não ficou legal ou não?
Não, eu já uma vez mandei para aprovação o vídeo, mas hoje é o seguinte, eu vou postar e pronto, acabou. Se você não gostar, você manda mensagem para mim, fala assim, ó, não gostei, eu acho que você quer excluir. Aí eu vou pensar no caso, né? Mas assim, provavelmente até exclua, porque assim, eu tento, na verdade, eu não sou uma pessoa polêmica, né? Mas hoje em dia, enfim, hoje em dia eu vou fazer do jeito que eu quero e vou postar. Se der biola na frente, a gente resolve. Resolve da melhor forma possível, porque eu não sou também... Eu não quero polêmica na minha vida, sabe? Não quero
diplomacia também com a loja, né? Diplomacia.
Isso, eu quero ter diplomacia. Ele mandou assim pra mim. Ó, não gostei, não dá certo, vai dar problema pra nós. Eu excluo, ok. Pode ter 200 mil views, eu excluo. Mas eu não, hoje, mais, eu não vou aceitar mais ser tolhido, meu trabalho ser modificado para poder agradar outra pessoa. Até porque...
Ser censurado, né?
É isso, ser censurado. A palavra sumiu da minha boca, né? Ser censurado. Mas por quê? Porque, na verdade, eu não estou ganhando nada mostrando o carro. E outra coisa, é bom para eles você mostrar o carro. Sim, na verdade.
Lógico. Com certeza.
A propaganda é para eles, pô. Eles querem ainda que você faça propaganda de graça. E ainda quer falar o que você vai dizer? Ah, então, se não, você quer isso, você paga aí uma agência de publicidade para criar
chama
um vídeo.
Alguém,
né?
Esse é o maior desafio? Esse é o maior desafio desse tipo de conteúdo? Você acha que... assim ou tem algum outro maior desafio?
O quê? Esse tipo de conteúdo exatamente o quê? Da loja?
Quando você tem parceria com loja, com concessionária, esse é o maior desafio?
Você acha esse é o maior... Sim, exatamente, esse é o maior desafio, porque como a gente está falando de loja, de dinheiro, de venda, de imagem, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas assim, graças a Deus eu consigo transitar bem nesse meio de carros usados, estou conseguindo transitar também de concessionárias, porque chega um ponto que você também fica, você começa a ter relevância, e quando você tem relevância, as pessoas te respeitam mais e respeitam o seu tipo de trabalho. E essa é uma coisa interessante, uma coisa que eu coloquei na minha cabeça também. Eu vou trabalhar muito, fazer muito vídeo, muito tal, até esse pessoal começar a me respeitar, sabe? E porque é isso, você tem que ficar grande para ser respeitado. E também sempre respeitar o seu trabalho. Depois do dia que ele pediu para poder eu mandar o vídeo para ele aprovar, eu nunca mais fui numa loja de concessionária para gravar, entendeu? Eu acho que eu fui só gravar o 208, mas eu nem pisei mais. Por quê? Porque assim, não era o lugar que eu me sentia bem. Não é lugar que eu me sentia bem, porque eu já me sentia oprimido gravando numa concessionária. Então, eu evito muito de ir. Eu tento ir de vez em quando para gravar, mas desse jeito, sabe? E é claro que, novamente, quando você se torna grande, você tem relevância, aí as pessoas te respeitam. É desse jeito que funciona, infelizmente, né? As pessoas só te respeitam quando vê número.
É.
Mas também, vamos lá, né? O cara tá te dando ali a troca, né? Você vai fazer, eu vou te dar oportunidade, você vai fazer. Eu acho que é um pouco ali dos dois, né? Porra, eu não vou deixar qualquer um falar do meu produto, senão chega o Tiririca lá falando que o carro é ruim, né? Não é isso, né? A gente sabe. E você, pela tua relevância, o pessoal sabe a qualidade do que você faz, né? Então, eu acho que é muito isso. Né? E onde você, é assim, aí a gente falou, né, do antes. E para frente, o que que você projeta?
Para frente?
É isso que você quer fazer de vídeo? Ou você tem alguma ideia maior de venda de carro? Não sei.
Cara, eu acho assim, que eu gosto mesmo da produção de vídeo. Eu gosto mesmo da produção, da criação de conteúdo, né? Legal. Eu sei que eu comecei nesse meio de comércio de carro e tal, mas o que eu realmente gosto é da criação de conteúdo, porque aí volta lá atrás, quando a gente começou a falar sobre criatividade, que eu gostava de criar, fazer texto. Então, eu me reconheci mais como uma pessoa, eu me reconheço mais como um criador de conteúdo. Legal. Então, talvez, mais para frente, eu esteja criando conteúdos que não sejam só de carro, que é um caminho que eu quero tomar, sabe? Um conteúdo mais mainstream, eu e minha esposa, por exemplo, a gente já grava junto um pouco. Então, eu quero enveredar um pouco mais para esse caminho mainstream, gravando, criando conteúdo. Claro que não abandonar os carros, nunca. Mas, assim, eu me vejo mais como um criador de conteúdo do que, propriamente dito, um vendedor de carros, vamos dizer assim.
Legal.
É claro, entendeu? É claro que dá dinheiro, é bom, mas eu me sinto melhor, eu me sinto muito bem gravando. Assim, me faz muito bem gravar, sabe? É muito relaxante para mim. Eu me sinto outra pessoa depois que eu gravo, legal. Sabe? Eu tenho abstinência de gravar, sério. Então, assim, eu acho que é por causa disso que é tão bom, sabe? Deve ser isso.
Legal, cara. Realmente, assim, é diversificar, né? Não parar de crescer, não parar de pensar diferente. Acho que esse é o caminho aí que a gente tem que buscar sempre, cara. Não parar, não se acomodar, né?
A gente tá
indo para quase 2 horas de live, para não te prender também, porque a gente já, como a gente tem filho pequeno, a gente está acostumado a vir à noite, né? Do jeito ruim. Aí também, da noite atrapalhar aí, eu vou entrar aqui nas perguntas que o pessoal mandou lá, nos nossos seguidores mandaram no Instagram. Você não sabe, eu sempre trago aqui o papelzinho xixi lento, e como eu sou um cara das antigas, eu pego a pergunta e boto no papelzinho xixi lento. Só para passar aqui rapidinho, separei algumas, teve muitas, eu separei algumas aqui para também não saturar. O Sérgio perguntou aqui, Xenão, você já quase comprou algum dos carros que você gravou? Isso é boa, já teve aquele que falou assim, cara, gostei, vou levar para casa, esse aqui é meu.
Cara, o último carro que aconteceu isso foi uma Tiguan 2019. 7 lugares, 1.4 turbo. Eu pensei assim, nossa, esse carro é muito minha cara, pai de família. Eu falei isso. Você sabe como que é Volkswagen, né? Carro gostoso de guiar, né? Gostoso de guiar, câmbio DSG, banhado a óleo, 1.4 turbo, e ainda de família. Nossa, eu me senti dono daquele carro. Só que eu não tinha catarrento, né? Mas assim, aí não compensa. Mas se eu tivesse hoje gravando ele com 2 filhos, eu pensaria, pô, vou comprar esse carro para mim.
Realmente.
Outro carro que eu acho que eu tenha gostado, assim, eu gosto de muito carro, né? Tipo assim, se eu pudesse, todo mês eu passava com um carro diferente. Eu queria pagar uma mensalidade, assim, ó. Todo mês você fica com um carro diferente, sabe? E esse é um dos pontos ruins de trabalhar com tanto carro. Você mexe com tanto carro você acaba banalizando o que você tem, né? Então, até o Fusion, às vezes, fica sem graça, porque, eu tô dirigindo aqui um Up TSI, eu gostei, sabe? Eu quero dirigir esse Upzinho todo dia, até eu enjoar dele, basicamente isso. Mas, assim, outro carro que realmente eu pensei assim, poxa, eu queria comprar esse carro, deixa eu ver, de cabeça, assim, bem rápido. Deixa eu ver, acho que o Golf, um Golf GTI Stage 2. Cara, o carro tava muito bom. Esse Golf é muito gostoso de guiar. Tinha suspensão Bilstein preparada. Pensa num carrinho na mão. Até acelerando ele, você via que o carro, até acelerando, ele entregava bem a potência nas rodas dianteiras. O carro parecia uma máquina feita para você guiar rápido, sabe? Foi um dos melhores carros que eu já dirigi na vida. Cara. Não,
esse carro original já é fantástico. Imagina com alguma coisinha.
Isso, 2014, era já essa geração nova. E assim, parecendo mainstream, né? Ficar falando, Golf, GTI, tá saturado. Mas, cara, que carro, velho. Que carro. É
maravilhoso.
Até hoje eu lembro desse carro. Até hoje eu lembro guiar esse carro, realmente. E outro carro que eu pensei assim, pô, vou ter esse carro. Foi o Mustang, né? Mustang Black Shadow. 2020. Aí é foda, né?
Eu e o Antônio fomos no lançamento.
Cara, a gente foi, eu e o William, no lançamento desse carro aqui em Brasília. E tinha três. Tinha um laranja, um azul, acho, um vermelho. Sendo que o vermelho estava parado para você entrar. Aí eu entrei no carro, o carro estava ligado naquela fontezinha externa para ficar toda acesa e tal. Entrou eu no banco do motorista, olhando carona. Falei, cara, que carro, né? Aí o botãozinho start, vermelhinho lá, aceso. Eu falei, eu vou ligar esse carro, cara. Não, mas será que liga? Será que não liga? Será que ele pega o freio? Cara, o vendedor veio alucinado, correndo, desliga! Deu nem o tempo de eu dar uma acelerada dentro da exposição. Porra, é só dar uma aceleradinha.
E esse dia, cara, o Batistinha pegava e...
Batistinha.
Tinha uma outra galera, né? Mas ele levava você pra dar uma volta no carro. Caralho, que...
O carro é maravilhoso.
E levava pra dar uma volta de verdade, botava o carro de lado e o caralho.
Botava de lado.
Era do caralho.
Avançando aqui, o Jonathan também manda comentário direto. Alguém já te ofereceu grana pra você falar bem de um carro? Já rolou isso?
Não, nunca. Nunca.
Que bom.
Sério, que bom, nunca. Isso, eu acho que isso, eu nunca. Teve uma vez que, assim. Depende também assim, do trabalho. Por exemplo, se eu for fazer um trabalho, até falando disso, sobre para uma outra empresa, por exemplo, porque me contrataram recentemente para poder gravar vídeo para Localiza, né? Só que era para o canal deles. Só que aí eu também escolhi os carros que eu ia falar. Então eu escolhi os carros que eu, nos meus vídeos, eu elogiaria. Eu faria elogio. Porque no vídeo da Localiza você só pode fazer elogio, é claro, né? Então eu faria elogio, mas de carros que eu sabia que eu podia elogiar. E tal, mas assim, eu tinha um carro que eu não falaria de jeito nenhum. Se eles mandassem eu falar de Kwid, eu não ia falar de Kwid. mesmo sendo para o canal deles, porque ainda era a minha imagem, né, bicho? Eu não ia falar de Kwid. Esse é o
triste. Avançando aqui, a Mari Underline, ou alguma coisa, foi mal, Mari. Não dá, não. Por que usam carro de mulher como elogio? O meu parece que passou no arado. É verdade, cara. Isso aí a gente vê muito anúncio. Carro de mulher. Você vai ver. Tá triste.
Porque, assim, tem uma... Assim, não sei, cara. Acho que é uma coisa meio machista também, sabe? De falar que porque a mulher é mais tranquila, é mais dócil e blá, 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 sabe? Estranho. Eu não acho, eu não sei muito bem, assim. Pra mim, tem homem aí que dirige feito louco, quebrando o carro. Por exemplo, eu dirijo muito rápido. Tudo bem. Quanto mais rápido você dirige, mais confiante, monstrão e tal, mais você arrebenta o carro. Essa é a realidade. Mais você arranha, mais você dá aquelas encostadas no retrovisor. Então, assim, enfim, mas voltando pra mulher, né? Tem mulher também que não sabe dirigir, tem mulher que sabe dirigir, que arrebenta carro. Então, assim, sinceramente, eu não sei realmente por quê. Pra mim, tudo é a mesma coisa. O que importa é o dono. O dono é bom? Pronto, acabou. Eu acho que isso é um pouco machista dessa coisa de falar que mulher dirige só certinho. Tem muita mulher porreta aí que sai cantando pneu e cortando os outros.
Pois é. Eu acho que isso também é uma coisa... É uma coisa de antigamente, que, né, que o pessoal acha que que ainda existe, mas não acho que nunca
Eu acho que eu sei o que, que é. Eu acho que é o seguinte. Eu acho que, na verdade, é carro que o esposo dava para a esposa só para buscar os filhos na escola. Entendeu? Aquele carro que a era origem, só para aquele...
Né? Lá
isso,
atrás,
na origem. Era só aquele... Porque mulher não trabalhava direito antigamente, né? Mas hoje em dia, não. Mulher faz tudo, né? Então, o carro anda a cidade inteira.
Graças
busca
a Deus,
filho, graças a Deus. Busca o filho, trabalha...
Anda no track day,
não,
né?
Anda no track day.
Né, Paulo? Anda no track day. Não, e a gente até postou um meme sobre isso daí um tempo atrás. Eu já fui ver muito carro assim para comprar que tava no anúncio carro de mulher. Fui vendo por isso, fui porque achei que o carro tava bom. E nunca foi uma mulher que mostrou o carro, cara. Sempre tu vai lá, vem aquele maluco barbado, barrigudo, com cara de lambão, te mostrar o carro. Ah, cadê a mulher? Não, esse carro é da minha mãe. Aí tá lá no Dutti, ah, Alfredo. Falei, cara, tua mãe chama Alfredo? Não, tá no meu nome, mas era que usa. É, acho que é isso que você falou. É uma ideia antiga que a galera ainda vem empurrando pra frente. É, o Luiz falou aqui, quer comprar uma Brasília inteiraça. Ah, cara, é o Luizão. É um amigo nosso que tá na Brasília, que ele comprou. Que o painel da Brasília é em MDF.
Literalmente.
Parece armário de cozinha. E o porta-luva é uma gavetinha. O cara meteu um painel de MDF. Não, cara, ele não quer comprar isso, não. Já tá com fogo nesse negócio.
Obrigado.
É, o Washington tá direto aí também. Falou, quero ver um vídeo do Xenão com o Wilson. Vai bombar. Pô, vai bombar o canal do Xenão, cara. Vai explodir, vai acabar. O YouTube vai Wilson é o nosso personagem aqui, o mecânico estressado, que dá dica pra galera, responde pergunta de seguidor. Enfim, é o...
Show de bola.
Nosso personagem aqui, aloprado. É... Cadê aqui, Kátia? Meu marido queria um Corolla, mas convenci a comprar um 408 THP. O que nos espera? Acho que é só coisa boa.
Recordações.
Só coisa boa. Né? Casal lasanheiro,
acho que é só
né?
Muito bom.
Show de bola. Eu acho que... Lasanha. Depende do ano, né? Do THP. Assim. Falando sério, depende do ano. Se for o Flex, é mais tranquilo. Se não for o Flex... Tem que tomar muito cuidado com aquela trinca, né? Os três cavaleiros do apocalipse do THP. A tampa de válvula, bomba de alta e corrente de comando. Isso aí eu sei de cor, cara. Eu falo direto. É. Então, mas eu acho que é bacana, velho. Olhar outro carro, né? Sem ser só Corolla. Carro Sim, turbo Corolla. Também. Carro turbo é bom demais, gente. Carro turbo é muito bom.
Pô, caralho. É, para finalizar aqui, a Letícia perguntou: se você pudesse ter qualquer carro, qual seria?
Aquele qualquer carro, qual consola. Seria? Ford GT 2004. Ford GT geração 2.
Gostei.
É, rapaz, bom.
Se eu pudesse dirigir só um carro,
sabe por que eu não comemorando? Porque no Jabiraca do mês eu ganhei com Ford GT.
É, a gente tem. Esse mês nem teve, mas a gente fazia eleição Jabiraca do mês. 8 carros disputava, a galera votava e aí. Jabiraca, eu indico tal, eu indico o Ford GT. Falei, tá maluco, cara? O carro nem
por
tem. Aí, a galera foi lá e indicou e o Ford GT ganhou, por isso que ele tá comemorando.
Cara,
eu ganhei dois seguidos, ganhei com a Alfa e com o Ford GT.
Alfa também, Alfa 5.6.
Mas o Ford GT, eu vou até brigar com você, nem é lasanha, cara. Ford GT tá acima de Ferrari, eu acho. Um carro completamente
não,
absurdo.
Não, é por isso. É por isso, é por ser tão absurdo, o que eu defendi foi isso, o carro é tão absurdo, o carro é tão icônico, que ele vira uma jabiraca, cara, porque você tem um carro desse, acho que você teria até medo de usar, você botaria ele no buraco, cara, vira aquele carro que fica na garagem,
justamente.
Carro de cavalete, então por
tem
isso.
Tem que ter muito dinheiro, mas é um belo carro mesmo, é uma pena muito que carro. Assim, raridade completa, né, cara, raridade absoluta, assim.
Absoluta, e olha que é um carro que tem motor V10 que vem de caminhonete, bicho. Trem doido,
né? É um puta carro, cara. É um puta carro. Eu curto muito esses americanos, assim. O GT, pra te falar a verdade, eu nunca nem vi ao vivo. Cara. Esse eu só vi em...
Nem eu.
Eu vi. Olha, agora eu sou velho, vou entregar a minha idade. Eu fui no salão automóvel de... Cara, eu nunca lembro, não sei se foi 95, 96 ou 97. Foi...
Deve ter sido 96, porque ano ímpar não tinha.
É, 96. Tava lançando o teu Escort, Antônio, o Escort e o Zetec.
Jesus,
foi o lançamento desse carro. Foi o lançamento desse carro. Tinha um Ford GT lá, cara, branco com roda azul. Cara, puta que pariu, que cara. Cara, eu parava, e era o clássico mesmo, né, o de corrida, né? Cara, parava, todo mundo parava em volta, do carro e ficava assim horas, cara. Eu lembro desse carro. Puta, o carro era maravilhoso.
Maravilhoso. Maravilhoso. Meu Piquet tem um em Brasília.
Piquet, ah, Piquet tem. Teve ou tem?
Acho que tem. Não sei.
Mas é o seguinte, ó, vai aparecer Ford. Eu sou Fordista, mas eu sou fanboy da Ford. Eu acho que é o seguinte, a Ford, mesmo com todas as críticas dela, ela, quando ela quer fazer um carro foda, ela faz. Quando ela quer. Faz tempo que a Ford não quer fazer um carro foda. Nem sei o que ela tá aprontando da vida atualmente, que só é SUV. Mas quando ela quer fazer um carro foda, ela faz.
É. Mas levando um gancho, cara, voltando lá no podcast da Full Power, né, que foram os últimos que eu escutei, ele fala muito isso, porque eles têm muito acesso à fábrica, né, coisas que eu acho que, não sei se você já tem, é direto na fábrica, no lançamento de carro.
Não.
E eles falam, o pessoal que trabalha na fábrica, eles são especialistas naquilo que eles fazem, eles não são entusiastas. Antigamente, você tinha um cara entusiasta ali na frente, ali, até o Thiago Cufuri foi muitos anos, né, de várias e tal. Então, um cara ali que era a cara da marca, o cara do marketing, o cara de ali, desenvolvimento de produto, era um cara ali que era puta entusiasta. Não sei, você falou do VHC, o VHC ele foi feito por entusiastas. Tem uma matéria, eu não lembro qual foi a revista, que eles detalham e o cara falou que ele se inspirou para fazer o motor VHC na preparação que ele fazia de Opala. Pra você ter ideia, como o cara é entusiasta, Mas enfim, voltando a isso, é porque não tem. Então, o cara ele quer vender um produto numa receita, sabe? É aquela receita, né? Ah, tem que ter uma central multimídia de 10 polegadas, porque os concorrentes têm isso. O carro tem que ser câmbio CVT, ou tem que ser. Sabe? O motor tem que ser turbo, a dimensão é quase padronizada, e a bolha é diferente. O cara ele não gosta do carro, o cara não sentou no carro e deu uma volta no carro. Entendeu?
Comercial, né?
Infelizmente é o mercado brasileiro de poucas opções aí, gente que não entende, cara. Infelizmente aí, elas no mercado.
E aí eu acho que esse é o problema da Ford. Ela olha pro lado e foi o que você falou do Polo, né? Ela olha pro Polo e fala assim: preciso fazer uma coisa aqui. O Focus, ela olha pro Golf e fala, pô, vou fazer um hatch médio que vai. Sabe, é muito um se espelhando no outro, fazendo um carro ali mais ou menos parecido, só focando em vendas, não focando na experiência.
Conceito, né?
Cara, mas eu acho que, pô, infelizmente, nosso tempo já foi também, para não te prender muito, que já são 10 e pouco aí. Mais uma vez, a gente queria agradecer demais aí a tua disponibilidade de vir participar com a gente, trocar essa ideia, contar um pouco da tua história e fazer esse papo sobre lasanha, que a gente curte demais também, apesar de não ter muita coragem. Eu mesmo não tenho muita coragem. Meu carro eu comprei porque é mecânica de Astra e fica tudo muito mais fácil, não tenho muita coragem para isso. Mas a gente queria te agradecer demais aí pela presença, cara, por ter trocado essa ideia com a gente e pedir para a galera que está vendo aí, que vai ver futuramente, se você está dentro da caverna e não conhece ainda o Xenão, vai lá, se inscreve no canal Carro do Xenão, porque é um conteúdo muito bom, cara, é uma informação muito boa que raramente você encontra em qualquer outro lugar. Enfim, só te agradecer muito e te dar o espaço aí para você dar sua despedida pra galera.
Não, valeu demais, Antônio. Valeu demais o William, Marinho, Pedro também, o Paulo, o Up.
Tamo junto.
O único Fordista que tá aqui, o Paulo.
Cara, eu gosto.
Mas sim, gostei muito. Espero ver outras vezes também, né? Eu acho que o segundo papo é sempre melhor, né? O primeiro é um pouco de tiro-gelo, esquenta. Posso vir também mais vezes. Gostei muito, gostei bastante, tá? É isso aí, ó. Basta que a gente está conversando aqui com pessoas que gostam de carro também, entusiastas, né? Porque assim, ainda assim tem os grupos ainda, né? Ainda assim tem o pessoal que gosta mesmo, sabe? Que bota a mão na massa, igual vocês. Eu acho que vocês botam mais a mão na massa, são mais underground ainda. Que tem os passos, né? Eu, por exemplo, eu não sou tão lasanheiro assim ainda. Eu quero me tornar. Né? É um processo. Mas, assim, foda, só de estar nesse ambiente aqui, eu gostei
Olha
bastante.
Olha que a tua mulher tá assistindo a live, hein, pô.
Tá assistindo, ela não gosta nem um pouco disso.
Depois vai proibir.
Mas eu quero, porque é o aprendizado, né, cara? Se a gente ficar tem que aprender, tem que descobrir coisas novas, porque senão, bicho, a vida não tem sentido. Fica uma coisa monótona.
Verdade.
Né?
Verdade.
Com certeza.
Isso aí.
É isso aí.
Não, portas abertas sempre, cara. Com certeza. Sempre abertas aqui. A gente curtiu muito o papo também. E é isso aí, cara. Muito obrigado de novo pela presença.
Obrigado. E obrigado aí para quem assistiu aí do início ao fim.
A galera também.
Curtam, compartilhem nas redes sociais, as redes sociais do Xenon também. E até a próxima, galera.
Valeu, galera.
Obrigadão, Xenon.
Xenão, valeu. Xenão.
Como é que é? Como é que é? Que o Xenão te ilumine.
Que o Xenão, que o Xenão, meu consagrado.
O Xenão ilumine a vida de vocês, meus considerados.
Meus considerados, é isso aí. Meus considerados.
Um abraço, Xenão. Um abraço.
Valeu, Xenão. Valeu. Tamo junto.
Tchau. Valeu.